Bom dia a todos, senhoras.
Olá.
Senhoras e senhores deputados. Queria começar por dar as boas-vindas aos senhores ministros dos Estrangeiros, aos senhores estados de Estado que o acompanham, para as nossas duas audições de hoje. A primeira regimental e que vão seguir a seguinte grelha de tempos. Na primeira parte da nossa audição, a audição correspondendo à audição regimental, teremos uma primeira ronda na qual o Sr. Ministro e o Governo disporão de 15 minutos. Os representantes dos grupos parlamentares disporão de 5 minutos, respondendo o Sr. Ministro imediatamente após cada uma das intervenções. Na segunda ronda, os representantes de cada grupo parlamentar disporão de 3 minutos cada, dispondo o Sr. Ministro do tempo equivalente ao tempo consumido pelos seus deputados. Se houver necessidade disso, haverá lugar a uma terceira ronda, que é fundamentalmente igual à segunda. As perguntas serão organizadas em blocos de 5, dispondo os seus minutos para cada uma delas. O Sr. Ministro responderá com o tempo correspondente ao tempo consumido pelos seus deputados. A segunda parte, correspondendo à audição requerida pelo Partido Socialista, o grupo parlamentar requerente abre a discussão com uma intervenção de 5 minutos. O Sr. Ministro dispõe de 8 minutos para responder. E, em seguida, haverá lugar a uma intervenção por grupo parlamentar, com resposta do tempo após cada intervenção, mesmo tempo que o grupo parlamentar, 3 minutos cada. A audição requerida pelo Partido Socialista terá uma única ronda. Posto isto, vamos então iniciar a audição regimental e eu convidava o Sr. Ministro, então, a fazer a sua intervenção em 15 minutos. Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas as senhoras e os senhores deputados. E, em primeiro lugar, começo por esclarecer que a senhora Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação não está presente porque se encontra em deslocação oficial para participar no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra. Optei por centrar esta intervenção inicial sobre as questões de política económica que estão colocadas sob responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O Ministério dos Negócios Estrangeiros tem responsabilidades em matéria de política económica por três razões complementares. Em primeiro lugar, porque assegura a tutela sobre a agência que promove o comércio externo. Em segundo lugar, porque através dessa mesma agência, através da diplomacia económica, tem também a responsabilidade de promoção internacional do país e de atração do investimento direto estrangeiro no nosso país e do investimento português no estrangeiro. E em terceiro lugar, porque à luz das disposições estatutárias, a ICEP acompanha também investimento nacional no país, desde que os projetos excedam os 25 milhões de euros. E julgo que este é um momento oportuno para nos centrarmos sobre essa muito importante dimensão da política externa portuguesa, não só porque dispomos dos dados consolidados relativos ao ano 2017, como também dispomos dos instrumentos de política, designadamente o Programa Internacionalizar, assim como no seu plano, o plano estratégico da ICEP, necessários para as medidas que favoreçam o desenvolvimento da frente externa da economia portuguesa. Assim, começando por reter o que me parecem ser as lições mais importantes dos dados que já conhecemos sobre o ano 2017, gostaria de salientar, em primeiro lugar, que, segundo os dados que o Banco de Portugal publicou esta semana, a balança comercial de bens e serviços foi, mais uma vez, positiva em Portugal. Esse é um elemento muito importante, desde 2012 que nós temos conseguido balanças comerciais positivas e temos conseguido equilibrar ou reequilibrar as contas correntes E como as senhoras e os senhores deputados sabem, do ponto de vista económico, o nosso problema essencial foi a combinação dos chamados déficits gêmeos, isto é, a combinação de déficits de contas públicas e de déficits de contas externas, e é muito importante que o país consolide nas duas frentes. Hoje o superávit é evidente em termos de saldo primário, saldo orçamental primário, portanto descontados os juros, e também tem-se consolidado ano após ano a balança comercial positiva. Ela foi positiva ano passado em 3.500 milhões de euros. Este é um dado ainda mais importante porque é um dado em que se verifica num contexto de forte crescimento do produto. Ora, o forte crescimento do produto e com uma componente muito importante do lado da formação bruta de capital fixo, por si só estimula as importações, porque a grande parte da maquinaria e até de matéria-prima é importada, e por isso é preciso um esforço adicional do lado das exportações para que a balança comercial continue positiva. O segundo elemento que me parece também relevante assinalar é o forte crescimento que se verifica nas exportações. As exportações em 2017 subiram 11% em relação a 2016, bem acima, aliás, quer da projeção do Governo, quer da última projeção do Banco de Portugal. Eu recordo que no seu boletim de inverno de 2017, o Banco de Portugal estimava que as exportações portuguesas subissem 8%. Elas subiram 11% no conjunto do ano, superando pela primeira vez a marca dos 84 mil milhões de euros. Isto quer dizer, em percentagem do produto, qualquer coisa acima de 42%, talvez de 43%, o que compara bastante bem com os valores históricos. Recordo que em 2005... o peso das exportações no produto português era inferior a 27%. E, portanto, nestes anos, o país fez uma caminhada muito importante e, mais uma vez, a percentagem das exportações no produto em 2017 cresceu na mesma altura em que o produto ele próprio crescia. O terceiro elemento que eu queria ressaltar, até porque ele é muito importante para o nosso trabalho político, é componentes das exportações, isto é, o andamento das exportações do ponto de vista das respectivas rubricas principais. Há, por vezes, a ideia de que o crescimento das exportações tem como único motor o turismo, que o turismo é o único setor que cresce, nós estamos dependentes, sobretudo, dos serviços, e, portanto, estamos muito vulneráveis às conhecidas sazonalidades da procura turística. Esta imagem não corresponde à realidade, esta imagem é contraditória com a realidade, e entre a imagem e a realidade, do ponto de vista político, nós devemos sempre escolher a realidade. Evidentemente que o setor, a rubrica viagens e turismo, é o setor mais importante das exportações portuguesas, valeu 18% no total em 2017, mas o segundo setor é o das máquinas e aparelhos, o terceiro dos veículos e outros materiais de transporte, o quarto dos transportes, o quinto dos outros serviços fornecidos por empresas, o sexto metais comuns e por aí fora. Há aqui dois elementos que me permito destacar. Em primeiro lugar, o perfil das exportações portuguesas é um perfil que combina bem a produção de bens e a prestação de serviços, e em segundo lugar há motores de crescimento das exportações em ambos os grandes setores de bens e de serviços. E a estrutura da nossa exportação de bens tem-se alterado num sentido de maior intensificação da sua tecnologia incorporada e de maior subida na escala de valor global. Outra ideia que também é completamente afirmada pelos dados é a ideia de que as exportações de bens portuguesas provém dos setores ditos tradicionais da economia portuguesa, como o têxtil, o vestuário, o calçado ou a cortiça. Não é verdade. O principal setor exportador de bens em Portugal é hoje o setor da metalomecânica, seguido da construção automóvel. Isso é muito importante do ponto de vista do padrão da especialização da nossa economia. O quarto elemento que queria salientar são os destinos das exportações portuguesas, para, sobretudo, salientar uma enorme vantagem do nosso setor exportador, que é a sua capacidade de adaptar-se muito rapidamente a variáveis que lhe são exógenas. Mais uma vez, 2017 foi um exemplo disto, porque ao primeiro sinal de alguma atenuação de dificuldades sentidas em mercados que tinham sido mercados de quebra em 2016, falo de Angola e falo de Brasil, as exportações portuguesas para esses mercados subiram e subiram muito. Em contrapartida, naturalmente, mercados que hoje conhecem dificuldades, como a Argélia, têm como consequência uma menor aposta, um menor foco das empresas exportadoras portuguesas nesses mercados. Nós temos, nos 10 principais destinos das exportações portuguesas, sobretudo países europeus, e dentro dos países europeus, sobretudo países da zona euro, mas os Estados Unidos, o Angola e o Brasil estão também presentes nesses 10 principais mercados. Quanto ao investimento, a estimativa do Banco de Portugal para o crescimento da formação bruta de capital fixo em 2017 em Portugal é superior a 8%, e, sobretudo, do nosso ponto de vista, o contributo do investimento direto estrangeiro foi muito importante. Em 2017, o estoque de investimento direto estrangeiro em Portugal cresceu em 6.164 milhões de euros, o que significa um crescimento superior a 300 milhões de euros face ao crescimento verificado em 2016. O produto, o estoque de investimento direto estrangeiro no nosso produto em 2017 vale 63%, o que significa 11 pontos a mais do que valia em 2012. Evidentemente que estes são dados muito importantes, que se verificam e que são também reforçados pelo facto de as projeções do Banco de Portugal, que se fazem há 3 anos, e portanto nós temos projeções do Banco de Portugal que vão neste momento até 2020, indicam que nas variáveis-chave do produto, das exportações, do investimento e da balança comercial, nós temos um ciclo, até onde vai a projeção, que é um ciclo positivo. E por isso mesmo temos insistido muito que é necessário aproveitar este bom momento da economia portuguesa para transformá-lo num processo, num contínuo estrutural. E essa é a nossa principal responsabilidade no Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da missão e do trabalho quer da rede diplomática, quer da ICEP. Em 2017, a ICEP canalizou e foram aprovados 12 contratos ao abrigo do regime contratual, representando um valor agregado de 367 milhões de euros, e 20 contratos do regime geral, representando um valor agregado de 196 milhões de euros. E, portanto, mais uma vez aí, os dados mostram que nós temos conseguido, em primeiro lugar, criar o quadro macroeconómico e orçamental indutor de confiança e, em segundo lugar, aproveitar esse quadro para apoiar as nossas empresas nos mercados externos e atrair capital estrangeiro para Portugal e capital produtivo. O que é que nós fazemos nas outras dimensões? Um elemento muito importante é o elemento relativo à diplomacia económica, quer do ponto de vista da superação de barreiras alfandegárias e não alfandegárias ao comércio internacional, seja do ponto de vista da criação de condições para parcerias económicas com outros países. Queria chamar a atenção, se me permitirem, para a importância das comissões mistas realizadas com países como a Índia, a Rússia, o Egito, a Arábia Saudita, a República da Coreia, a Argélia ou a Venezuela, e também as missões que, designadamente, o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização realizou, sozinho ou com outros membros do Governo, a mercados que são para nós muito prioritários. Desde logo o Canadá, porque é preciso aproveitar o novo momentum criado pela aprovação e a ratificação do Acordo CETA, mas também o Japão, com o qual a União Europeia concluiu o Acordo Político de Comércio Internacional, e também com mercados que são hoje mercados prioritários para as empresas portuguesas internacionalizadas, com destaque para o México. Também, da nossa parte, temos procurado insistir mais na consolidação do relacionamento económico com os nossos parceiros europeus mais próximos, e assim se compreendem as nossas missões, quer na França e Alemanha, quer, por exemplo, na Bélgica. Do lado do trabalho com os atores portugueses, o Conselho Estratégico de Internacionalização tem quatro grupos de trabalho em curso e acompanha o desenvolvimento do programa Internacionalizar, e temos feito o trabalho sistemático com as associações setoriais e com os clusters e polos de competitividade portuguesas. Outro instrumento interessante para a promoção, para a atração de capital e de investimento para Portugal, são as autorizações de residência para investimento. Nós já conhecemos os dados relativos ao conjunto de 2017, foram atribuídas 1.351 autorizações de residência para investimento e 2.678 títulos de reagrupamento familiar, e o valor global deste instrumento até janeiro de 2018 mostra que superaram os 5.700 o número de áreas concedidas e os 9.500 o número de reagrupamentos familiares. É um instrumento que vale o que vale, mas é mais um instrumento do ponto de vista da captação de capital e de investimento para o nosso país. O quadro global é o programa Internacionalizar e, portanto, gostaria mais uma vez de agradecer o enorme contributo que esta Comissão deu no processo de elaboração e que dará no processo de implementação desse programa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra para fazer a sua intervenção em nome do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Rubina Berardo. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Ministro, os senhores secretários de Estado também. Saudar também por ter trazido a temática da política económica no âmbito do seu Ministério, e também por trazer aqui o tema da valorização também do papel das exportações para a dinamização da economia portuguesa. Referiu aqui o forte crescimento das exportações, também contraponto à questão da variável do consumo interno, e também como contraponto ao início da narrativa, no início do mandato deste governo, que considerava o consumo interno como a panaceia para toda a economia, e por isso saudamos realmente que agora a questão das exportações, tal como as estatísticas o têm demonstrado, tem tido um papel fundamental na alavancagem da economia, uma caminhada que não se iniciou em 2015, mas já se iniciou no governo anterior, nessa reorientação do peso das exportações na economia portuguesa. Referiu a questão dos destinos e a capacidade de adaptação a variáveis exógenas por parte também das empresas exportadoras portuguesas, e aqui o papel relativo à diplomacia económica. E eu queria focar-me aqui na questão da diplomacia económica e juntando à sua recente visita à Rússia, porque também foi uma das comissões mistas que referiu, e já na sua terceira visita com o seu homólogo homólogo Sergei Lavrov à Rússia e relativamente à necessidade que já em 2016 tinha anunciado quando regressou a Lisboa, a necessidade de reafirmar o acordo de cooperação económica com a Rússia, portanto já foi anunciado em 2016 e agora novamente anunciado. Qual é que é o ponto de situação sobre esta matéria com o acordo comercial, com o acordo económico com a Rússia, tendo em conta também a dificuldade de navegar entre as sanções e as contra-sanções e como é que isso explica depois também o crescimento em termos das exportações para a Rússia e tendo em conta também, claro, o facto que a Rússia agora também é o principal abastecedor também de petróleo também para o país e como é que isto se navega nestas dificuldades das sanções e contra-sanções para o futuro. Relativamente também à sua visita, também aproveitar esta oportunidade aqui na audição regimental para perguntar se na sua recente visita e reunião com Sergei Lavrov, se foi referido a questão também do posicionamento relativamente à Síria, ao cessar fogo e também à recente tomada de posição por parte do presidente russo que decretou a questão que o cessar-fogo teria na Rússia, na Síria teria os 5 horas diárias e não conforme a resolução das Nações Unidas que referia imediatamente por 30 dias e extensível a todo o território. E agora passaria, com a permissão do Sr. Presidente, a palavra ao...
Faz favor, Sr. Deputado José Cesário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, de uma forma muito breve, a minha primeira questão prende-se com a recente nomeação de Sampaio da Nóvoa como embaixador de Portugal na Unesco. Evidentemente que eu não vou colocar a questão do facto de ser uma nomeação política, não sou contra as nomeações políticas e, portanto, isso para mim é uma questão do princípio. Mas há aqui uma outra matéria que para mim é muito séria. Esta nomeação não pode ser dissociada de uma entrevista que Sampaio da Nóvoa deu muito recentemente, estamos a falar em 25 de janeiro, exatamente deste ano, em que faz um conjunto de declarações que são declarações que, sob o ponto de vista político, têm bastante substância. Desde logo, pelas considerações que faz relativamente ao perfil do atual Presidente da República, criticando o facto dele ter o excesso de palavra, de intervenção, de falar sobretudo sobre o dia-a-dia, mas sobretudo relativamente àquilo que são os seus projetos, ou que seriam os seus projetos. Questionado pela jornalista, ele refere claramente que pondera tudo, está tudo em aberto na sua vida relativamente a uma possível candidatura. E se há uma coisa que aprendi, diz ele, é que nunca se deve dizer nunca a nada. E eu pessoalmente não digo nunca a nada. Portanto, estou aberto a todas as possibilidades em todos os momentos. Ora bem, esta entrevista, o teor desta entrevista, coloca, portanto, várias questões, vários problemas. E as questões que lhe coloco muito concretamente são estas. A nomeação de Sampaio da Nóvoa serve para, de alguma forma, o condicionar e o calar e impedir uma eventual candidatura à Presidência da República? Serve para evitar problemas com o Presidente da República? Ou serve pura e simplesmente para eventualmente projetar Sampaio da Nóvoa para alguma outra posição futura? Não posso deixar de lembrar ao Sr. Ministro o estatuto diplomático de que goza Sampaio da Nóvoa, que o obriga naturalmente a ter o necessário recato sob o ponto de vista da intervenção política. Segunda questão, de uma forma muito breve, prende-se com a Venezuela. Eu tive a oportunidade recentemente de visitar aquele país, aliás, transmiti ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas um conjunto de conclusões que tinha retirado lá. Penso que é fundamental que Portugal, neste caso concreto o Governo, tenha uma intervenção ainda mais forte do que aquela que tem tido, de forma a podermos apoiar de forma adequada não apenas os portugueses que estão lá, mas também os portugueses que têm regressado ao nosso país. Há um conjunto de aspectos que têm vindo, que eu sei que estão a ser analisados, mas para que eu não deixe de chamar a atenção, que são aspectos centrais, que têm a ver com o funcionamento das nossas instituições na Venezuela, particularmente na área diplomática e consular, mas a questão que lhe coloco de fundo é a questão que se prende com o modo como Portugal, neste momento, se procura ou pretende posicionar na relação com a Venezuela, de maneira que a Venezuela possa superar os graves... problemas que atravessa. E pergunto-lhe muito concretamente como é que o governo português encara essa relação e se admite, de alguma forma, para além da intervenção conjuntamente com a União Europeia na mediação entre governo e oposição, se admite o próprio governo português desempenhar um papel no plano bilateral nessa relação que permita, de alguma forma, mediar este grave conflito e, de alguma forma, superar os problemas que ali se verificam. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Gessário. Sr. Ministro, dispõe de 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pela Sra. Deputada Rubina Berardo e pelo Sr. Deputado José Cesário. E respondo pela ordem, porque foram colocadas. Em primeiro lugar, tomei muito boa nota do comentário genérico da Sra. Deputada e do acordo que manifestou em relação à linha fundamental da minha intervenção. Queria apenas esclarecer, a Sra. Deputada conhece bem, mas todos devemos ter, mas compete-me a mim esclarecer, que do ponto de vista do Governo, não há nenhuma contradição entre o aumento da procura interna e o aumento da procura externa. O crescimento económico de que nós necessitamos só é possível justamente com os dois motores a trabalhar em pleno. Aliás, com os três motores a trabalhar em pleno. Nós precisamos de um contributo líquido da procura interna, precisamos de um contributo líquido da procura externa e precisamos de investimento. E precisamos, sobretudo, da componente privada de todos estes motores, visto que o consumo público está ainda sujeito a restrições conhecidas, porque nós ainda estamos num processo de consolidação orçamental. Isso faz-se notar, quer do ponto de vista do consumo, mas faz também notar do ponto de vista do investimento. E, em segundo lugar, porque é mais saudável reequilibrar os nossos, recalibrar os nossos motores económicos de modo a evitar dicotomias que essas sim paralisam o país e enfraquecem o país face a variáveis exógenas. Em relação às questões, também agradeço muito as questões que colocou sobre a minha visita à Rússia. Este foi, de facto, o terceiro encontro que eu tive com o ministro Sérgio Lavrov. Tive dois encontros com a Sérgio Lavrov em 2016, em julho e em setembro. Escuso de recordar aos seus deputados o óbvio. Portugal tinha, então, uma candidatura a secretário-geral das Nações Unidas e a Rússia era um dos países que podia destruir essa candidatura, visto que, como membro permanente, tem direito de veto. A forma como a Rússia se comportou nesse processo permitiu consolidar uma relação de mútua confiança que é também importante e, evidentemente, o governo português procura ter contactos permanentes e regulares com todos os P5, isto é, com todos os membros permanentes do Conselho da Segurança, porque nós não ignoramos a nacionalidade do secretário-geral das Nações Unidas, não ignoramos o seu programa de ação e de reforma e, sobretudo, investimos no multilateralismo há muito tempo, mas investimos cada vez mais no multilateralismo e, portanto, investimos nesse sistema global, neste chapéu de chuva, guarda-chuva global do multilateralismo, que é o sistema das Nações Unidas. No domínio bilateral, o acordo de cooperação económica e técnica foi assinado em setembro por ocasião da comissão mista que se realizou em Kazan. A delegação portuguesa foi presidida pelo Ministro da Economia e incluiu o Secretário de Estado da Internacionalização e agora os dois países estão nos procedimentos de ratificação desse acordo. As exportações para a Rússia subiram mais de 20% em 2017, sobretudo no domínio da exportação de bens, do ponto de vista do turismo russo para Portugal, que é o que é, contabilizado como exportação da nossa parte, os números até decresceram, mas esse aumento das exportações de bens fez-se do nosso lado no estrito cumprimento do quadro sancionatório aprovado pela União Europeia e do lado russo no estrito cumprimento do seu próprio quadro dito contra-sancionatório. Isto significa que, cumprindo os dois países os seus compromissos, que são claros e são evidentes, há espaço para progredir no relacionamento económico. Quanto à questão da Síria, evidentemente ela foi um objeto de discussão. entre nós, basicamente, como aliás eu depois disse na imprensa, do lado português nós queríamos conhecer a informação e os pontos de vista da Rússia sobre questões que são para nós extremamente prioritárias, incluindo a Venezuela na América Latina e também na África, a África subsaariana, e do lado queríamos também deixar claro à parte russa qual é a nossa posição relativamente ao Médio Oriente, que é aliás aquela que é estritamente a da União Europeia. Eu não tive ocasião de discutir com Lavrov a decisão tomada por Putin, porque a minha reunião com Lavrov foi de manhã e a decisão foi comunicada de tarde. Em relação às questões colocadas pelo deputado José Cesário, em relação à nomeação do embaixador António Sampaio da Nova, o professor António Sampaio da Nova foi nomeado pelo Presidente da República como representante permanente de Portugal na Unesco, sob proposta do Governo, e eu próprio, cumprindo aliás as minhas competências, propus ao Governo essa nomeação, pelas três razões que indiquei. É uma personalidade que tem ela própria um conhecimento muito preciso do trabalho da Unesco, a qual aliás tem colaborado. É uma autoridade internacional nos domínios que são os domínios da Unesco, designadamente na educação e na ciência. E é uma personalidade que tem suficiente experiência, quer académica, quer de gestão, quer cívica, que nos dá a nós todas as garantias de realização do seu mandato, cumprindo os interesses portugueses, e o interesse português principal é contribuir para a dinamização e o progresso da Unesco. Portugal ocupa a vice-presidência do Conselho Executivo, foi eleito para o Conselho Executivo, ocupa a vice-presidência, e o professor António Sampaio da Nova parece-nos ser uma personalidade muito indicada para realizar todas essas tarefas. As pessoas são inteiramente livres a partir do momento em que cumprem, em que ocupam certos cargos públicos, e eu já não sou inteiramente livre. O professor António Sampaio da Nova, desde a sua nomeação, está sujeito a duas regras muito claras. A primeira regra é só pode dar entrevistas com a autorização prévia do Secretário-Geral, e em segundo lugar não pode ter atividade política, a não ser aquela que, dos mandatos e das instruções que eu lhe transmito. Mas isso acontece com todos os embaixadores e todas as embaixadoras. Em relação à questão colocada na Venezuela, em primeiro lugar, queria agradecer publicamente ao seu deputado o tom e o conteúdo das palavras que disse na Venezuela, porque é um contributo muito importante para o interesse nacional português, e, portanto, nós temos debates aqui e temos, quando estamos no estrangeiro, todos nós representamos o Estado português, e, portanto, queria cumprimentá-lo por isso e agradecer. Sei que tiveram trocas de informações, que também são muito importantes, e sim, nós disponibilizamos-nos, quer no plano bilateral, quer no plano da União Europeia, disponibilizamos sempre para cumprir as funções de mediação, os papéis de mediação, que as partes entendam poder ser útil que Portugal cumpra. Aliás, como eu estava em Moscovo, foi o seu Secretário de Estado das Comunidades que me representou no Conselho aos Estrangeiros, que abordou as questões da Venezuela, e basta verificar o silêncio e a atenção com que os demais 27 ministros ou secretários de Estado acompanharam a descrição feita pelo seu Secretário de Estado, José Luís Carneiro, para perceber a importância que Portugal tem no quadro da União Europeia, no relacionamento com a Venezuela. Porquê? Porque nós vamos lá. Vamos todos, aliás, vamos muitos, vamos lá, falamos com as pessoas, falamos com as instituições, falamos com todas as autoridades. Agora, há aqui um problema, e é um problema muito grave, que é a convocação da eleição presidencial para 22 de abril. Isto é, não haver um acordo sobre a data, o calendário e a forma de organização da eleição presidencial. E, sobretudo, esta última tentação de fazer ao mesmo tempo eleição presidencial e eleição legislativa, são medidas que extremamente perturbadoras de qualquer processo de diálogo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e todos que os acompanham. E permita-me, Sr. Ministro, que, em primeiro lugar, comece por manifestar, em nome do Grupo Parlamentar, a nossa solidariedade com a posição do Governo e as declarações do Sr. Ministro relativamente ao que se passa na Síria e à indignação que o Sr. Ministro demonstrou relativamente à constante violação do cessar-fogo numa situação que é absolutamente dramática. É com profunda indignação que todos nós devemos encarar o que se passa na Síria e ninguém pode ficar indiferente à barbárie que ali ocorre, ninguém pode ficar indiferente à desumanidade, nem ninguém pode ficar indiferente à banalização com que têm sido utilizadas armas químicas. De acordo com os relatórios internacionais, já há pelo menos o registro de 197 intervenções com armas químicas e esta banalização é absolutamente inaceitável. É o atingir do grau zero da humanidade, é o atingir do grau zero do respeito pelo direito internacional. Dito isto, Sr. Ministro, gostaria de recordar que o Sr. Ministro referiu, quando do seminário diplomático, que as nossas vertentes da política externa teriam mais duas vertentes de intervenção em que há o quadrilátero tradicional da nossa ação externa, a União Europeia, a Cplp, as comunidades portuguesas e o EL transatlântico, se juntariam duas outras, a internacionalização e também o multilateralismo. E eu gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse aqui dizer também qual é o alcance destas duas novas vertentes na política externa, porque me parece que elas são bastante prenhes de consequências relativamente a estas novas dimensões da política externa. E é sobretudo neste âmbito que eu gostaria de lhe colocar no âmbito da internacionalização, muito particularmente, algumas questões, por um lado, relativamente à internacionalização da economia, que já tem um percurso mais longo, mais consolidado, e que nós agora assistimos a uma estruturação, uma consolidação através do programa Internacionalizar, que vem trazer a consistência à nossa política externa e à nossa internacionalização, quer no que diz respeito à captação de investimento estrangeiro, quer no que diz respeito à conquista de novos mercados por parte das nossas empresas. Isso parece-me bastante relevante, tanto mais que, como o Sr. Ministro aqui referiu, o momento económico é bastante positivo. Eu acho que nos deve orgulhar a todos aquilo que tem sido conseguido por parte de Portugal em termos de atração de investimento e, de acordo com informações recentemente também fornecidas pelo Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, existem neste momento mais de 2 mil milhões de projetos que a ICEP está a acompanhar, o equivalente à criação potencial de mais de 8 mil postos de trabalho. E, portanto, isto é de uma grande dimensão que eu julgo que todos nós devemos saudar. Neste sentido, Sr. Ministro, gostaria que nos pudesse dizer, em primeiro lugar, porque na medida em que no âmbito do programa Internacionalizar foram constituídos 4 grupos de trabalho relativamente ao financiamento da internacionalização, aos custos de contexto, à capacitação empresarial e também como trabalhar a marca Portugal, se já é possível que nos possam ser ditas que conclusões podem existir relativamente a todas estas áreas de intervenção que são bastante importantes para que os objetivos da nossa internacionalização e da diplomacia económica possam de facto ser atingidos. Também, como a explicação para que nós compreendamos melhor a atratividade que Portugal neste momento tem, porque de facto Portugal está nos radares internacionais e isto é algo que relativamente novo, sobretudo porque se nós olharmos para os dados da internacionalização da economia, vemos claramente que o peso hoje do investimento direto estrangeiro, por exemplo, no PIB, é muito superior àquilo que era há 15 anos atrás. Queria também perguntar-lhe relativamente, porque isto também, esta grande procura que Portugal tem tido por parte de empresas estrangeiras, quais são os projetos mais emblemáticos e, neste contexto, quais são aqueles que têm um valor acrescentado em termos de inovação e de tecnologia, em contraposição com, por exemplo, o investimento de natureza imobiliária. Também ainda como a grande procura que existe por parte de empresas internacionais tem suscitado em alguns casos alguns problemas relativamente aos recursos humanos, porque muitas empresas têm manifestado dificuldade em conseguir recursos humanos adequados e à altura para que possam de facto implementar-se e poder desenvolver a sua atividade, o que é que o Governo prevê também neste contexto. Por outro lado, relativamente, e termino já, relativamente à questão, à outra dimensão da internacionalização que começa a ganhar forma e que tem a ver com o Programa de Ação Cultural Externa, em que ganha também, para este ano, de acordo com aquilo que está previsto, uma nova dimensão, um maior alcance, na medida em que o número de ações que está previsto para serem realizadas em 2018 é inclusivamente superior àquilo que estava previsto, àquilo que se realizou em 2017, que passa de 1.300 que estavam previstos e que acabaram por realizar mais, e agora este ano estão previstas 1.400 ações. Portanto, qual é o alcance também neste domínio da internacionalização desta vertente tão importante da afirmação e da presença portuguesa no mundo, que agora também começa a ganhar este perfil consistente que tem a ver com o Programa de Ação Cultural Externa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço ao Sr. Deputado Paulo Pisco as suas questões e gostaria também de partilhar consigo a preocupação pela situação humanitária que se vive na Síria. Infelizmente, nem sequer as leis da guerra são cumpridas por várias das partes e, portanto, desde a utilização sistemática de escudos humanos, desde a ocupação de hospitais para a colocação de artilharia e outras armas militares, até o bombardeamento indiscriminado de zonas residenciais, escolas, hospitais, a lista de horrores é infindável. Foi positivo que se chegasse a um acordo de cessar-fogo no Conselho de Segurança para permitir justamente que fossem abertos corredores humanitários. Infelizmente, esse acordo só foi conseguido com uma cláusula de exceção, que em teoria é compreensível, que é a possibilidade de as partes se defenderem de ataques terroristas, mas que tem dado aso a interpretações muito fluidas e, infelizmente, as violações do cessar-fogo sucedem-se desde a sua entrada em vigor. Não é menos importante o elemento relativo ao processo político. Não há alternativa ao processo de negociação política no formato de Genebra. Nós não somos parte, nem somos entusiastas do processo de Astana, isto é, da intervenção autónoma de Rússia, Turquia e Irão, embora entendamos que a realização da Conferência de Sochi e a subscrição, o tipo de presença, incluindo a presença do representante especial das Nações Unidas, Stefan de Mistura, e os compromissos assumidos aí em termos de uma revisão constitucional na Síria, podem ser elementos positivos, desde que sejam enquadrados pelo processo mais geral político de Genebra, sob a égide das Nações Unidas. Referiu-se, e agradeço a referência, à minha sugestão no seminário diplomático de irmos individualizando no discurso, visto que na prática já estamos a fazer, duas orientações-chave da política externa que também são, pelo menos, tão consensuais como as quatro habituais o são. E uma é a internacionalização, outra é o multilateralismo. Entro na questão da internacionalização. A internacionalização é uma dinâmica geral de projeção da imagem, da influência internacional de Portugal, de abertura da sociedade portuguesa e da abertura das possibilidades de Portugal atuar como player, como ator na cena internacional, de que a economia é uma dimensão crucial, mas não é única. E por isso gostaria de chamar a atenção, se me permite, para o facto de, há uma semana atrás, o Conselho de Ministros ter aprovado a renovação dos programas de cooperação científica e interuniversitária com os Estados Unidos, de termos lançado formalmente o Air Center, porque essa dimensão da diplomacia científica é também muito importante para a internacionalização, o pleno aproveitamento das redes de pós-graduados portugueses no estrangeiro, agora já são 5, é também um elemento essencial, e basta fazer este exercício que eu farei com a compreensão do Sr. Deputado para perceber o alcance daquilo em que estamos a falar. Se eu responder à pergunta em quantos países diferentes há hoje portuguesas a viver, a resposta é 178 países diferentes de 194 países que compõem as Nações Unidas, incluindo a República de Palau e outros micro-estados. Em quantos países há serviços consulares portugueses? Há em 145 países. Agora acrescentemos outras dimensões. Em quantos países a rede Camões está presente? Está presente em mais de 80. Em quantos países estão presentes? Está presente o programa, tem efeitos, tem tradução prática, o programa de ação cultural externa, isto é, a combinação dos esforços do Ministério dos Estrangeiros através do Camões e do Ministério da Cultura através dos organismos e serviços sob sua tutela para projetar internacionalmente a cultura, a arte e os artistas portugueses. E este ano serão 81, ano passado foram 75, este ano são 81, em todos os continentes. Como em todos os continentes nós temos ensino português, como em todos os continentes nós temos portugueses a viver, e isso dá-nos uma força que é o nosso principal ativo do ponto de vista internacional. E é uma força que combina bem com o reconhecimento que nós temos em muitos domínios. Quando eu estive na segunda-feira em Moscovo, dei umas entrevistas, perguntaram, havia sempre uma preocupação compreensível naquele contexto, com a NATO e o aumento da despesa militar de Portugal. Eu disse sim, vamos, estamos a aumentar e vamos aumentar, mas atenção que a nossa expertise, a nossa perícia internacionalmente reconhecida é mesmo em missões de paz, de treino, de capacitação institucional. É isso que nós fazemos e fazemos bem e fazemos melhor do que muitos outros, somos dos melhores a fazê-lo, quer no âmbito da NATO, quer no âmbito da União Europeia, quer no âmbito das Nações Unidas. Portanto, a internacionalização é isto tudo. O Sr. Deputado tem também toda a razão, e com isto termino, quando chama a atenção para a necessidade de, no plano específico da internacionalização da economia e no plano específico da atração do investimento estrangeiro, ele fazer-se para o domínio produtivo. Há três grandes áreas em que Portugal é forte e essa força tem sido reconhecida. Um é a área industrial. Nós temos o investimento francês ou o investimento alemão em Portugal, é sobretudo um investimento de natureza industrial. O que faz com que, por exemplo, metade dos carros que circulam na Europa tenha pelo menos uma componente fabricada em Portugal. A segunda área que está a crescer é a área dos centros de serviços e dos centros partilhados de serviços. O Sr. Secretário de Estado depois poderá dar a informação sobre isso. E a terceira área, que é absolutamente essencial e que é relativamente nova, é a área dos centros de competências, quer dizer, são as empresas que localizam em Portugal centros de engenharia, centros de tecnologia. E são empresas, eu não vou dizer os nomes para não ser acusado de publicidade, mas são empresas de topo nas áreas da eletrónica, nas áreas de automóvel, nas áreas da farmacêutica, nas áreas da química. E essa é a força que nós temos que fazer crescer, aproveitando o facto de o Web Summit, a melhoria dos recursos humanos em tecnologias, a fluência linguística, serem hoje recursos portugueses reconhecidos internacionalmente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo a si, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, e colocar em cima da mesa, até para não estar a repetir alguns dos argumentos e dos debates que já tiveram lugar nesta audição, um tópico que não foi ainda abordado, mas que se prende com o papel da Cplp e, em particular, com o papel de um dos seus membros da Guiné Equatorial. Nós temos assistido, no nosso entendimento, a um degradar da situação interna da Guiné Equatorial. Assistimos a uma turbulência política que tem resultado numa erosão de direitos que já eram poucos na Guiné Equatorial, numa prática de intolerância perante os direitos e liberdades individuais e numa clara supressão de direitos políticos existentes para vários dos ativistas, partidos, etc. Ainda esta semana, na Guiné Equatorial, o Tribunal declarou a dissolução do principal partido da oposição, dando... Sim, mas posso, se quiser mais... O Sr. Presidente é que cortar nos trabalhos, mas se quiser mais tempo, nós não há... Nós assistimos ainda esta semana a uma decisão do Tribunal de dissolução do principal partido da oposição, dando um passo para a instituição de um regime de partido único. Assistimos àquilo que era, em teoria, negado pelos estatutos da Cplp, que é o Procurador-Geral exigir sentença de pena de morte perante a acusação a vários ativistas políticos. Assistimos ao forjar de provas para condenar de crimes contra o regime um cartunista por ter feito, imagine-se, cartoons, que é uma coisa extraordinariamente criminosa, como nós percebemos. Assistimos a uma interpretação, e esta é a primeira pergunta que lhe faço, de uma declaração de um representante português que, segundo o regime da Guiné Equatorial, acompanhava a teoria de que tinha havido uma tentativa de golpe de Estado e que condenava os atos terroristas que fracassaram na Guiné Equatorial. Por isso, a primeira pergunta que eu lhe faço é: se este representante português disse isto, o que se disse do nosso ponto de vista é gravíssimo, ou se há aqui uma interpretação ou uma manipulação da realidade por parte do regime da Guiné Equatorial. Se o governo português considera aceitável o que está a acontecer na Guiné Equatorial, desde a supressão dos direitos políticos, das liberdades individuais, até à manutenção da intenção das altas esferas do Poder Judicial, que, pasme-se, não tem nenhum tipo de separação do poder político, de insistir na pretensão de uma pena de morte para determinadas acusações, o que vai contra os estatutos da Cplp, como é que o governo português se coloca perante isso? Como é que o governo português se coloca perante aquilo que parece ser uma clara violação, quer dos estatutos da Cplp, quer, acima de tudo, do reconhecimento que a Cplp tinha alcançado do ponto de vista internacional na valorização quer dos direitos humanos, quer na implementação de Estados de Direito e de processos nesse sentido? A Cplp orgulhava-se de ter ajudado vários países a dar passos nesse sentido. Como é que fica então agora essa ideia, essa imagem da Cplp, quando nós vemos que a Guiné Equatorial, seu membro, tem estas práticas? Como é que o governo português, que tinha estrategicamente apostado, do nosso ponto de vista, e bem, na Cplp, olha para este cenário de claro menosprezo perante o legado que a Cplp teve e alcançou? Um segundo aspecto, ainda sobre a Cplp, mas não sobre a Guiné Equatorial, prende-se, por exemplo, com as declarações do Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, que ainda há dias, quando a visita do Presidente da República Português àquele país, dizia que a Cplp não está a cumprir com os seus objetivos. Ele fazia críticas específicas a Portugal, algumas nós compreendemos, outras até era importante que o governo português esclarecesse, no que toca à falta de orientação estratégica da cooperação portuguesa, particularmente a São Tomé e Príncipe. A acusação era até mais profunda do que isso. Dizia que Portugal não percebia a importância que São Tomé poderia ter e, por isso, não direcionava a sua cooperação para o desenvolvimento para São Tomé como deveria direcionar. A crítica subjacente a isso também estava sempre o facto de Portugal orientar agora a cooperação para o desenvolvimento mais como intermediário das vontades europeias do que como um ator mais protagonista desta cooperação para o desenvolvimento. Mas a crítica profunda que ele fazia era à Cplp. Dizia ele que a Cplp estava a caminhar para um espaço que indicava o seu fim enquanto objetivo estratégico. E eu peço-lhe que comente isso, que no fundo nos ajuda nós a perceber aquilo que nós temos dificuldade de interpretar. Porque nas audições anteriores que tivemos aqui com o Sr. Ministro, nunca nos tinha dado um cenário tão negro na Cplp, pelo contrário, foi sempre muito mais otimista, mas agora vemos, quer nos factos concretos indicados na escala internacional, quer os atores políticos envolvidos na Cplp, a ter verem aqui o tecer de um cenário bastante mais negro do que nós tínhamos pensado no futuro da Cplp. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só uma pequena correção, julgo que a pessoa em causa não é um cartunista, é um autor de banda desenhada. Não é exatamente a mesma coisa.
Aceito,
mas... Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Ainda bem que não me pedem a mim para dizer qual é a diferença. Agradeço muito as suas questões, muito pertinentes, como aliás é seu hábito, e respondo pela ordem porque foram colocadas. Primeiro, em relação às perguntas que coloca face à Guiné Equatorial. As perguntas precisas, se o representante português, portanto bem encarregado de negócios Champier, que Portugal tem em Malabo, fez as declarações que lhe foram atribuídas no site do Ministério respectivo, a resposta é não, e já o esclarecemos publicamente. Aliás, o encarregado de negócios português limitou-se bem a reproduzir os termos do comunicado que a União Europeia publicou, a posição que a União Europeia publicou a esse propósito e que basicamente diz que nós esperamos que as pessoas que estão hoje sujeitas à investigação judicial na Guiné Equatorial o sejam segundo as regras do Estado de Direito que a Guiné Equatorial, aliás, formalmente subscreve, e que não haja judicialização de atividades políticas, porque o facto de nós nos opormos a um regime não nos torna criminosos, por isso. Às vezes, aliás, até sucede o contrário. Em segundo lugar, pergunta-me se o governo português considera aceitável o que se está a passar na Guiné Equatorial. A resposta é não, visto que a admissão da Guiné Equatorial na Cplp em 2014 ficou sujeita a três compromissos muito claros. O primeiro está cumprido, embora tenha demorado o seu tempo a ser cumprido, foi a ratificação dos próprios estatutos. É um elemento importante porque ratificar os estatutos significa ratificar a nossa adesão aos valores e aos princípios constantes desses estatutos. O segundo compromisso, nós percebemos que ele se pode fazer no tempo, que é a generalização do uso do português como língua oficial. E o terceiro compromisso era a abolição da pena de morte, e esse compromisso não está cumprido. Na prática vigora uma moratória, mas moratória é diferente de abolição. E a participação na Cplp tem sido, e desejavelmente continuará a ser, incompatível com a presença da pena de morte no ordenamento penal. Nós pedimos informação quando houve essa notícia de que o próprio procurador, portanto, que as próprias autoridades judiciais equatoguineenses estavam a pedir a pena de morte, nos parecia inadmissível. A informação que recebemos é que essa notícia não correspondia à verdade. Em relação à lógica do Estado de Direito, tem o Sr. Deputado toda a razão. A Cplp tem sido um instrumento muito poderoso de consolidação do Estado de Direito nos países que a compõem, e esse é um dos principais méritos da Cplp. A Cplp foi muito útil para resolver a história. A Cplp foi muito útil para dar uma nova dimensão à cooperação em torno da língua. A Cplp foi muito útil para projetar na cena internacional um conjunto de países que pertencem a diferentes regiões e a diferentes organizações. A Cplp foi extremamente útil para que o drama timorense pudesse ter sido superado e o povo timorense pudesse ter direito à independência. A Cplp tem sido útil no esforço de cooperação que se faz em vários níveis, entre universidades, entre governos, entre forças de segurança, entre forças militares, entre autoridades judiciais, entre empresas e por aí fora. E esse é o legado, é o acervo que a Cplp tem e que a Cplp deve defender. A Cplp continua a ser um instrumento estratégico, um objetivo estratégico da política externa portuguesa. Portugal é apenas um entre nove membros. Tem um voto como todos os demais e as decisões são tomadas por consenso. Mas toda a gente que esteja atenta sabe muito bem o papel e o esforço que Portugal tem feito, designadamente no que diz respeito aos desenvolvimentos necessários na situação da Guiné Equatorial. Em relação às declarações do Sr. Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe sobre a Cplp, não me cumpre a mim comentá-las, acabei de explicar qual é a posição do Governo português, portanto a nossa opinião é que a Cplp é uma organização com um futuro enorme à sua frente. Basta olhar para a demografia e para o dinamismo demográfico e, aliás, consideramos que a atual secretária executiva da Cplp, que foi proposta por São Tomé e é uma santomense ilustre, tenha tido um mandato muito positivo, reforçando o papel da Cplp. Já quanto à cooperação, posso falar e devo falar. A cooperação portuguesa em São Tomé é a principal fonte de cooperação internacional com São Tomé. Por vezes há dificuldade de explicar no relacionamento bilateral com países que não vem agora ao caso identificar, que para nós cooperação e relacionamento económico são duas coisas diferentes, embora possam estar ligadas. Aliás, o resultado principal da visita do Presidente, que eu tive a honra de acompanhar a São Tomé, foi justamente tornar claro que não se tratava de substituir o programa de cooperação por um programa de parceria económica, mas se tratava-se de acrescentar à cooperação a parceria económica. Porque, e queria ser muito enfático nisto e com isto termino, o essencial da cooperação portuguesa em São Tomé e Príncipe está mesmo na área da saúde. Na saúde pública, na telemedicina, nós salvamos vidas. A cooperação portuguesa em São Tomé e Príncipe salva vidas. A cooperação portuguesa em São Tomé e Príncipe é o principal motor de formação de um sistema de saúde local. As pessoas que estão doentes em São Tomé e Príncipe têm, ao abrigo do programa de cooperação, o direito de serem tratadas em hospitais portugueses, pagando à cooperação portuguesa os custos inerentes às respectivas deslocações. Há missões e missões de médicos e enfermeiros abnegados que vão de Portugal regularmente a São Tomé e Príncipe tratar doenças e identificar, realizar intervenções cirúrgicas, etc. E o mesmo se diga em relação à educação. O ensino secundário são-tomense tem-se desenvolvido com um apoio enorme da cooperação portuguesa. E nós gostamos dessa cooperação. Nós gostamos dessa cooperação. E nós achamos que aí está o âmago da cooperação. A formação de recursos humanos, o bem-estar das pessoas e a capacitação institucional são para nós os elementos essenciais da cooperação. Sim, temos agora um navio patrulha português, o navio Zaire, em São Tomé, durante um ano, a participar na formação da Guarda Costeira são-tomense. Sim, temos cooperação policial com São Tomé, temos cooperação judicial com São Tomé. E os negócios virão, mas cada um no seu carril. Obrigado, desculpe.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por cumprimentar o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, toda a comitiva do Sr. Ministro. E queria começar por lhe dizer, Sr. Ministro, de facto, esta sua intervenção inicial é provavelmente, do meu ponto de vista, uma das intervenções iniciais mais interessantes em 26 meses de mandato. Por variedíssimas razões, e não queria deixar de apontar algumas delas. Desde logo, pelos novos eixos da política externa portuguesa e, portanto, a passagem do quadrilátero ao hexágono, como o Sr. Ministro aqui referiu e já o tinha expresso na sua intervenção no seminário diplomático, a valorização da internacionalização, mas também, Sr. Ministro, por alguns aspectos que aqui deixou, que não deixam de ser muito curiosos até do ponto de vista da política interna. Quando o Sr. Ministro diz que o crescimento assente nos diversos motores, portanto, o motor da procura interna, o motor da procura externa, sem sobreposições de um relativamente ao outro, ó Sr. Ministro, nós sublinhamos isso, registamos isso, mas não queria deixar de lhe dizer que nem sempre o Governo assim pensou. E nem sempre o Partido Socialista assim pensou. Seja como for, queria começar por dizer, Sr. Ministro, que de facto, ao reconhecer sem hesitações a internacionalização como um dos lados desse novo hexágono e que pretende consagrar no universo da política externa, queria dizer que, como é evidente, nós acompanhamos essa visão. Não precisávamos ter demorado tanto tempo a reconhecer esta realidade, a economia e a diplomacia como faces da mesma moeda, mas seja como for, mais vale tarde do que nunca. E
Queria fazer, a propósito desta matéria da internacionalização, uma pergunta muito específica e que é a constatação de um facto simples. Das 10 economias que mais irão crescer em 2018, Portugal só tem representação da ICEP num destes países, que é a Índia. E aquilo que eu lhe gostava de perguntar é se não acha ou não considera que o acompanhamento que é feito pela rede externa da ICEP das empresas portuguesas que pretendem internacionalizar-se deve ser revisto, sobretudo atendendo a este dinamismo e a esta dinâmica destes mercados tão diferentes como a Dominica, a Índia, o Butão, o Botswana, a Gana, tudo, Tanzânia, tudo dados do Economist recente relativamente a projeções de crescimento para 2018. E, portanto, pergunto eu qual é a apreciação que o Ministério dos Negócios Estrangeiros faz desta dinâmica e deste dinamismo que é imediato e que, evidentemente, é preciso responder para o caso de existirem empresas portuguesas interessadas em qualquer um destes mercados. O segundo tema que gostava de lhe colocar, Sr. Ministro, tem a ver com, e que também com algo que o Sr. Ministro referiu no seu discurso, no seminário, ainda que breve, e deixe-me dizer-lhe, compreensivelmente, porque não é uma crítica o facto de se ter referido a essa matéria de forma breve, que é o final do mandato de Portugal no Conselho de Direitos Humanos da ONU. E eu gostava de lhe perguntar, até porque nós, infelizmente, não tivemos oportunidade nem conseguimos visualizar o discurso da Sra. Secretária de Estado, Teresa Ribeiro, no encerramento, na sessão ordinária do Conselho de Direitos Humanos, da passada segunda-feira, já agora era interessante que pudessem divulgar essa intervenção, através da qual a Sra. Secretária de Estado fez um balanço do mandato do biénio. E aquilo que eu lhe gostava de perguntar, Sr. Ministro, é em que medida, dois anos depois, pergunto-lhe sobre a atuação de Portugal em matéria de desumanidade terrorista, que avaliação é que faz o Governo na denúncia e acompanhamento ao massacre de minorias no Iraque, na Síria, na Nigéria, mas também na Birmânia. Qual é o acompanhamento, qual é o balanço que o Governo faz relativamente a esta matéria? Numa das sessões desta semana está prevista, inclusivamente, a discussão no quadro do Conselho de Direitos Humanos da ONU de uma resolução sobre liberdade religiosa e das crenças. E pergunto se esta resolução contou com o contributo, presumo que natural, da representação portuguesa no Conselho de Direitos Humanos e gostava de saber o que é que nos pode dizer sobre isso, Sr. Ministro. Por fim, queria terminar por onde o Sr. Ministro acabou esta última resposta, que tem a ver com a Cplp. Concordo também com a visão que o Sr. Ministro aqui manifestou, foi muito útil no passado, continuará seguramente a ser muito útil, é estratégico, tem um futuro enorme, não só pela demografia, pelo dinamismo, pela língua, pela cultura que nos une entre todos estes países e, sobretudo, porque agora vamos também viver uma nova fase, porque Portugal irá assumir a presidência da Cplp para os próximos dois anos. E eu gostava de lhe dizer, Sr. Ministro, tendo tido a oportunidade, na altura, em 2016, de o acompanhar naquilo que era o desígnio do Governo português, até contra as práticas que estavam assumidas dentro da Cplp relativamente ao facto dos países que têm a sede da Cplp não se deveria candidatar à presidência da Cplp, e, portanto, acompanhámos o Sr. Ministro nesse caminho. Eu gostava de lhe perguntar se, em concreto, e muito rapidamente para terminar, Sr. Presidente, uma vez que Portugal assumirá a presidência da Cplp, pergunto-lhe se esse contexto de desconforto que foi gerado também com essa candidatura e com essa presidência futura, se isso será um óbice ou se poderá acarretar dificuldades acrescidas para este novo mandato de Portugal, quando prevê o Governo nomear o secretário executivo da Cplp e que perfil entende o Governo que terá que corresponder esse secretário executivo e sabendo todo um conjunto de problemas que a Cplp tem no seu interior, tal como a intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares também registou relativamente à Guiné Equatorial, mas relativamente a muitos outros países, relativamente à segurança energética do Golfo da Guiné, o Estado de Direito em alguns dos Estados-membros, etc. Que contributo podemos esperar da presidência portuguesa no tratamento de todas estas questões? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Sr. Deputado, não sei como é que conseguiu meter tantas questões em 7 minutos e não sei como é que o Sr. Ministro vai fazer para responder, mas o problema também não é meu, tenho a palavra do Sr. Ministro. Disponho de 7 minutos, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço muito as questões colocadas pelo Sr. Deputado Filipe Dobo de Ávila e eu sabia que este momento ia chegar e que o Sr. Deputado ia saudar a política externa do Ministro dos Estrangeiros. Eu sabia. Eu sabia que este momento ia chegar. E já agora, para comemorá-lo, porque a economia só interessa porque dá valor às pessoas, a taxa de desemprego verificada em Portugal em janeiro baixou para 7,9%, baixamos pela primeira vez 18%, portanto estamos no bom caminho. Pergunta ao Sr. Deputado sobre a rede externa da AICEP, se é necessário ou não expandi-la. Do nosso ponto de vista, sim, foi, aliás, logo terminou o programa de ajustamento, logo a partir de 2015 houve esse esforço. Em 2015 já foram abertas as delegações da AICEP em Bissau, São Tomé, Dili, Riad e Seul. Em 2016 abrimos em Teherão e em Doha. E em 2017 abrimos em Bangkok, Buenos Aires, Havana e Sydney. Agora, não se pode fazer a avaliação apenas por contar pelo número de escritórios que são abertos. É preciso avaliar o que fazem, quais são as consequências, e é também este exercício de avaliação que nós estamos em, que está em curso, que faz parte, aliás, do plano estratégico da atual administração da AICEP. O Sr. Deputado acompanhar-me-á certamente na consideração que eu vou fazer. Não é apenas a taxa de crescimento do PIB previsto para 2018 o critério determinante. Não tenciono, respeitando aqui as competências do Sr. Secretário de Estado, não me parece que Botswana seja um país crucial, porque às vezes os países crescem muito porque estão a crescer de um nível muito baixo. Mas o Sr. Deputado pode contar à minha maneira, como sabe, eu não digo o que vou fazer, digo o que está feito, porque já lhe expliquei que justamente esta tendência de reforço da rede externa é importante e também é muito importante continuar o reforço da componente económica da rede diplomática e consular. Alguns dos nossos consulados, por exemplo, São Paulo, o Rio de Janeiro, são elementos, plataformas essenciais do ponto de vista da diplomacia económica também e do apoio às empresas. Pergunta ao Sr. Deputado pelo Conselho, pelo nosso mandato de Conselho dos Direitos Humanos. Nós publicamos um livro, que eu terei todo o gosto em oferecer ao Sr. Deputado, justamente sobre o mandato de Portugal. Chama-se Portugal, os Direitos Humanos e as Nações Unidas, porque é muito importante fazermos uma avaliação do nosso exercício nos cargos internacionais, porque essa é a melhor demonstração, é a melhor campanha que podemos fazer para as próximas eleições, é mostrar que cumprimos bem a missão que nos propusemos, com os objetivos que eram os da nossa candidatura, reforçar, em particular, a ênfase nos direitos económicos, sociais e culturais e, dentro deles, os direitos à educação, propor resoluções que fossem partilhadas por diferentes Estados-membros de diferentes regiões, aquela nossa ideia de que somos bons construtores de pontes, e sermos exemplares na nossa própria abertura à monitorização pelo Conselho de Direitos Humanos da nossa situação nesse domínio. Como o Sr. Deputado bem sabe, o representante permanente nas Nações Unidas, de Portugal nas Nações Unidas, em Genebra, é um dos nossos melhores embaixadores, o embaixador Pedro Nuno Bartolo, que acompanha com muito cuidado todas as resoluções, com uma especial atenção para as questões relativas às minorias e para uma especial atenção às questões relativas às liberdades. Quanto à Cplp, aí é que nós divergimos um pouquinho, mas é só porque a realidade me impede de concordar consigo. Portugal não assume a presidência da Cplp. Quem assume a presidência da Cplp agora é Cabo Verde, foi Cabo Verde que se propôs. A cimeira já se realiza em julho na cidade da Praia e essa cimeira marcará o início da presidência de Cabo Verde. A atual presidência é do Brasil. Foi justamente para evitar que houvesse ao mesmo tempo uma presidência de um país não africano e um secretário executivo oriundo de um país não africano, que nós propusemos uma troca com São Tomé e Príncipe para que se mantivesse a tradição que vem desde o início da Cplp de um PALOP estar sempre presente em algum dos órgãos dirigentes da Cplp. Julgo que é um esforço que nós devemos continuar a fazer. Agora, compete a Portugal propor, não é nomear, quem nomeia são os chefes de Estado e de Governo, portanto, o direito é propor. Compete agora a Portugal propor o novo secretário ou secretária executiva, essa é uma responsabilidade que Portugal assume com todo o gosto, mas também com todo o sentido de que é necessário, é preciso que este processo decorra de forma a que todos os membros da Cplp se revejam na escolha que vão fazer, porque é muito importante que aqui, como em tudo o resto na Cplp, se forme um consenso em que todos nos sintamos confortáveis. É esse o trabalho em que já estamos empenhados. Não há nenhuma prática na Cplp de pensar ou admitir que a localização da sede impede o país em que a sede está localizada de exercer funções de direção na Cplp. Há, de facto, algumas organizações internacionais em que essa regra estatutária existe. Há muitas outras em que essa regra estatutária não existe, é o caso da Cplp. Em 2016 ainda alguns invocaram um suposto acordo de cavalheiros, mas rapidamente os cavalheiros que tinham participado na fundação dos estatutos disseram que continuavam cavalheiros, mas nunca tinham feito um acordo neste domínio. E foi possível chegar a um entendimento, ficou por escrito, portanto não há nenhuma dúvida sobre o assunto. Como vê, o Sr. Presidente conseguiu responder em menos de 7 minutos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E agora tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e demais equipa. Sr. Ministro, uma vez que na sua intervenção inicial suscitou a apreciação relativamente à evolução da situação económica e particularmente em relação às relações económicas externas do nosso país, eu gostava de deixar dois conjuntos de questões, um relacionado com a situação económica nacional, outro relacionado com as questões do investimento direto estrangeiro. E se ainda tiver tempo, dentro dos 5 minutos, colocar uma questão também relativamente à Cplp. Relativamente à situação económica, Sr. Ministro, é uma evidência que os elementos positivos registados na evolução da situação económica do nosso país não alteram o seu enquadramento estrutural. Há indicadores económicos positivos, que naturalmente refletem o impacto da reposição de direitos e de rendimentos que estimulou o consumo e o mercado interno, e por muito que o PSD e o CDS esbracejem contra isso, a realidade é o que é, e a reposição de direitos e rendimentos teve, de facto, esse impacto positivo no crescimento económico, mas ao mesmo tempo os indicadores económicos refletem uma conjuntura externa favorável, mas que o país não controla, nomeadamente em alguns dos seus elementos mais decisivos, como os das taxas de juros, dos preços do petróleo baixos, das injeções de liquidez por parte do Banco Central Europeu, que a prazo tenderão também a aparecer, e inclusivamente o crescimento económico nos principais países com quem Portugal se relaciona, nomeadamente no quadro, no quadro europeu. O Sr. Ministro referiu-se à capacidade da economia portuguesa para responder a variações exógenas. Ora, a questão que eu queria colocar-lhe era em que medida é que encontra elementos que confirmem essa apreciação, particularmente quanto à evolução destes elementos de conjuntura externa que acabei de referir, e também considerando que a evolução da criação de riqueza em Portugal desde a introdução do euro, portanto, e sobretudo entre 2002 e 2015, mostra que o crescimento económico teve praticamente estagnado, com um crescimento de 0,7% em média e com uma queda de mais de 30% no investimento neste período, tornando evidente que, para além de pequenas oscilações de conjuntura, não é possível assegurar um crescimento duradouro e sustentado dentro do euro e das regras que dele resultam. Um segundo conjunto de questões relacionadas diretamente com o investimento direto estrangeiro e com a referência que fez. O Sr. Ministro fez uma leitura positiva dos dados relativos à evolução do investimento direto estrangeiro em 2017, particularmente com o aumento que sublinhou. Eu queria colocar-lhe Outras questões relacionadas com esta matéria, nomeadamente aquelas que resultam de uma avaliação que ainda recentemente foi feita na comparação entre a saída de capitais do país, nomeadamente a saída de 60 mil milhões de euros em lucros e dividendos para o estrangeiro, exatamente no mesmo período em que recebemos 20 mil milhões de fundos comunitários, e portanto num saldo manifestamente negativo para o nosso país do ponto de vista do fluxo de capitais, com uma situação particularmente em relação aos setores estratégicos que é especialmente grave. O exemplo do que está a acontecer com a PT Altice, depois da tomada de posições por parte de uma empresa estrangeira, com as consequências que daí resultam, são uma evidência relativamente às dificuldades que resultam para o nosso país da tomada de posições de grupos económicos estrangeiros em setores estratégicos. Podíamos acrescentar um conjunto de outros, nomeadamente o setor financeiro, e há outras consequências, nomeadamente em termos da especulação imobiliária, que voltou em força em resultado também do investimento direto estrangeiro na área imobiliária e em particular nas áreas metropolitanas, com todas as consequências que isso tem. E portanto a questão que queria colocar-lhe é de saber como é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros avalia essas consequências, não apenas da tomada de posições do capital estrangeiro em empresas e setores estratégicos, mas também de outras consequências que vão sendo identificadas em setores onde o investimento direto estrangeiro tem sido particularmente concentrado, particularmente em relação às questões do setor imobiliário. Para concluir, e julgo que consigo dentro dos 5 minutos que me estavam atribuídos, uma questão relativamente às questões relacionadas com o CPLP e particularmente relacionadas com a visita recente que foi feita a Moçambique pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional, onde o Ministro da Defesa voltou a referir o interesse de uma força de intervenção militar no âmbito da CPLP, tendo advogado que devia haver um maior envolvimento das forças de defesa dos países lusófonos em missões internacionais. Ora, para além das dúvidas e das preocupações que naturalmente este tipo de afirmações suscitam relativamente ao sentido que elas próprias incorporam da participação de Portugal em missões externas, há naturalmente a questão que tem que se colocar, que é de saber se na perspectiva do Ministério dos Negócios Estrangeiros se as prioridades para a CPLP passam mesmo por este tipo de concessões e de perspectivas relativamente às áreas da defesa, ou se não há outras onde se deva investir. E permite-me concluir estes 10 segundos que restam com a referência ao acordo ortográfico, que é uma das matérias em que maiores dificuldades se têm vindo a verificar ao longo destes quase 30 anos e em que bem podíamos investir para que se avançasse relativamente à resolução dos problemas do ponto de vista do acordo ortográfico tão identificados há muito tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço muito ao Sr. Deputado e, se me permite, começo pela ordem inversa, porque queria surpreendê-lo concordando consigo no que disse a propósito do acordo ortográfico. Visto que o Sr. Deputado reclamou mais investimento na implementação do acordo ortográfico, eu estou de acordo consigo. E, como estou de acordo, procedo em conformidade. Portugal é dos países da CPLP que mais, digamos, cuidadoso é na dotação financeira para o Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Nós, aliás, aproveitamos uma gestão orçamental muito prudente que realizamos em 2017 para antecipar pagamentos à CPLP, para que a CPLP possa ter outro folgo financeiro. E, justamente, dentro das atividades do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, damos muita importância àquelas que são essenciais para a implementação do acordo ortográfico, designadamente a publicação dos vocabulários ortográficos, que está em curso, a publicação das terminologias científicas e técnicas harmonizadas e a publicação de dicionários, quer dicionários de gramática, quer dicionários de literatura, porque é isso que faz com que a língua portuguesa se consolide como uma das grandes línguas globais do mundo. E fazemos isto tendo sempre presente que o português não é a língua dos portugueses. O português é a língua dos portugueses, dos brasileiros, dos moçambicanos, dos guineenses, dos cabo-verdianos, dos santomenses, dos angolanos e dos timorenses. Aquela denúncia que fazia ontem a primeira página no El País, de academias denunciando uma alegada atitude do governo espanhol de patronizing, de paternalismo, sim, de apropriação da língua espanhola como se fosse apenas ou principalmente a língua de Espanha, não era possível fazer-se em Portugal. Portanto, concordo consigo. E só não concordo consigo na penúltima pergunta, porque a sua penúltima pergunta tem por origem, digamos, uma precipitação, se não se considerar ofendido pela palavra, da sua leitura da notícia relativa às declarações do Ministro e à proposta do Ministro da Defesa Nacional em Moçambique. O Ministro da Defesa Nacional discutiu com as autoridades moçambicanas, como tem discutido com outras autoridades de países irmãos, com a plena concordância do Ministério dos Negócios Estrangeiros, é a participação de oficiais, sargentos e praças moçambicanos em operações de missões de paz no âmbito das Nações Unidas, enquadrados em contingentes portugueses, que é uma coisa completamente diferente. Está absolutamente proibido, à luz dos estatutos, a criação de uma qualquer força de intervenção militar da Cplp. A Cplp não tem essa legitimidade e julgo que ninguém nesta mesa quererá propô-lo. Eu, pelo menos, não proponho nem aceito. Agora, coisa diferente é, dentro do âmbito da cooperação técnico-militar, formar pessoas na ação, porque formar no treino é a melhor maneira de as formar, mas formar numa ação que valoriza a paz e a capacitação institucional. Portanto, é apenas este, e julgo que o Sr. Deputado assim já concorda. Em relação, também agora, para continuar com a concordância, vou então agora à sua primeira nota. O Sr. Deputado tem toda a razão quando diz que a reposição de direitos e a reposição de rendimentos foi um elemento muito importante no dinamismo da procura interna. E é muito importante, como eu digo, calibrar bem a procura externa e a procura interna, porque é essa calibragem que nos dá autonomia na condução da nossa política económica. E eu ainda vou mais longe do que o Sr. Deputado. Retoricamente apenas, sei que me acompanha na substância, é que a primeira razão para a reposição de rendimentos é que os direitos das pessoas devem ser respeitados e a Constituição deve ser honrada. Ponto final. Depois, como diriam aqui uns economistas, como a externalidade positiva também contribui para o aumento do consumo e contribui para o aumento da poupança. E a poupança, do ponto de vista macroeconómico, é aquilo que permite depois que haja capital nacional, que haja investimento, e assim sucessivamente. Portanto, honrar a Constituição e honrar os direitos das pessoas tem um fundamento jurídico e até moral em si mesmo, e tem depois efeitos amplamente positivos, quer do ponto de vista da economia, quer do ponto de vista da sociedade. A economia e o Estado têm demonstrado capacidade de adaptação e isso é uma variável muito importante e muito promissora. Dou-lhe só o exemplo do ponto de vista das contas do Estado. Nós conseguimos, já no decurso deste governo, contrariar o efeito bola de neve na dívida pública. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, quando a taxa de crescimento nominal do produto é inferior à taxa de juros implícita, mesmo que o saldo primário fosse zero, a dívida agravar-se-ia. Quando nós puxamos pelo crescimento da economia, a dívida pública baixa no ponto que é a sua métrica essencial, que é na comparação com o produto. Quando a gestão da dívida, amortizando a dívida ao FMI, que é que paga juros mais altos, e contratando no mercado dívida que, neste momento, quando é a 5 anos, já é uma dívida próxima do zero, umas vezes abaixo, outras vezes acima, é uma forma de nos defendermos face a flutuações que não controlamos. Outra forma de nos defendermos a flutuações que não controlamos, e agora é apenas uma pequena divergência, é participar nos processos, nos órgãos que tomam essas decisões. Por exemplo, o Banco Central Europeu, por exemplo, a União Europeia, por exemplo, o Eurogrupo. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Estamos então, chegamos ao fim da primeira parte da nossa audição, ou melhor, da primeira ronda. Entramos então na segunda ronda. Eu tenho uma inscrição do Sr. Deputado Carlos Gonçalves, que dispõe de 3 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado. Abordar duas temáticas. A primeira tem a ver com algo que está muito na opinião pública, que é as medidas que foram tomadas e aprovadas de ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional da Defesa de Floresta contra Incêndios. Portanto, os cidadãos estão obrigados, os proprietários, a limpar o mato e as árvores até ao próximo dia 15 de março. Ora, muitos destes proprietários residem no estrangeiro, muitos deles, muito particularmente, nas regiões do interior. E o dia 15 de março é dentro de duas semanas. A pergunta que fazemos é se os postos consulares fizeram algum esforço na informação junto às próprias comunidades, porque assim o que estamos a prever é que a larga maioria dos portugueses que vivem no estrangeiro vão entrar em incumprimento no próximo dia 15, sabendo que eles foram altamente solidários naquilo que é o apoio que foi dado, muito particularmente por diversas instituições através do mundo, em favor das vítimas e das regiões que sentiram estes problemas. O segundo tema tem a ver com a rede consular e que é repetitivo. Da audição em audição, nós confrontamos o Governo sobre esta questão e a situação cada vez é mais generalizada nas dificuldades do atendimento. A realidade no plano local demonstra isso claramente. Continuamos a ter problemas graves no Brasil, problemas graves na Europa, muito nomeadamente no Reino Unido, onde as pessoas continuam a ter dificuldades técnicas até para poderem fazer o agendamento, e até a própria Venezuela tem problemas graves de atendimento, que já foram aqui lembrados noutras audições, muito particularmente à do Sr. Secretário de Estado das Comunidades. E, portanto, há aqui um problema claro naquilo que tem a ver com a questão do atendimento consular e na desvalorização que, quanto a nós, é feita relativamente ao quadro externo. Recentemente tivemos a oportunidade, na Assembleia da República, precisamente nesta comissão, de aprovar um relatório feito para o deputado do Bloco de Esquerda sobre a Conta Geral do Estado para 2016. E tivemos a oportunidade de verificar, aquilo que está no relatório, que houve uma poupança de vários milhões de euros, relativamente, muito particularmente, 3 milhões de euros, com a origem do não preenchimento de postos de trabalho previstos no mapa de pessoal, sobretudo nos serviços externos do MNE. Mais 500 mil de euros relativamente às saídas do pessoal e também mais um valor que não tenho aqui em memória relativamente aos que se aposentaram. E, portanto, nós andamos de audição em audição, somos confrontados com promessas que, na prática, nunca se concretizam. E a última pergunta tem a ver com o espaço cidadão, que foi inaugurado o primeiro em Paris em junho de 2016, com alguma pompa e circunstância, com a presença do seu primeiro-ministro. Foram criadas expectativas, e aqui as expectativas são importantes, porque quando são criadas e depois não são concretizadas e são defraudadas, é um problema, dando a entender que iria abrir em São Paulo, o que aconteceu, e que iria abrir na Bélgica e no Reino Unido, e que seria a solução dos problemas. Nós não conseguimos obter números sobre o espaço cidadão, sabemos que em Paris praticamente não funciona, e em São Paulo podemos mesmo dizer quase que não funciona. E, portanto, queríamos saber se esta solução que apontava para a resolução de todos os problemas do atendimento consular, porque é que ela não tem então o sucesso que criaram com as expectativas e, muito particularmente, onde é que estão as promessas de abertura noutras áreas, sabendo de antemão que se o sucesso for aquele que temos em Paris e em São Paulo,
obrigado,
realmente estamos a criar expectativas que não temos a mínima capacidade de corresponder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Propunha que nos deslocássemos um pouco para questões que têm a ver com a União Europeia, nomeadamente com as cimeiras dos países do Sul. Esta aproxima-se a próxima cimeira e temos obtido aqui alguns resultados bastante interessantes, não só naquilo que tem a ver com o concertar de posições dos países do Sul em matérias de interesse económico e da construção europeia, como também em matérias que têm a ver concretamente com migrações, segurança e controle de fronteiras. E é exatamente nestas questões e no Mediterrâneo que vou focar as minhas perguntas. Temos vindo a assistir ao desenvolvimento de uma série de planos de parceria com diversos países, à volta da Líbia, nomeadamente o Níger, o Mali e alguns países dali da região da África Ocidental, Corno da África e do Sahel, que têm permitido conter os movimentos migratórios e também, por outro lado, combater as redes de tráfico. Estes planos estão a ser encarados em reuniões, pude-me aperceber disso, em reuniões com representantes não só do Conselho Europeu, como até do Departamento de Ação Externa, estão a ser encarados com grande expectativa, mas são planos que são planos de longa duração, são planos que eu diria mesmo serão de longuíssima duração. E põe-se aqui uma questão de recursos para a manutenção destes planos e de financiamento. E questiono o senhor Ministro qual é a perspectiva do Governo português nesta matéria, qual é a capacidade e a perspectiva de cooperação por parte de Portugal na implementação destes planos, dada a relação histórica que nós, privilegiada que temos nessa região, e como é que se perspectiva o financiamento num quadro pós-2020 que neste momento ainda é de alguma incerteza. A questão da segurança no Mediterrâneo, como sabe, é uma área que neste momento nos levanta sérios desafios. Há uma ação da União Europeia de presença no Mediterrâneo através da Missão Sofia, com patrulhamento constante no Mediterrâneo Ocidental. E temos também a presença da NATO. Para além das questões de coordenação da atuação de ambas as forças em presença, levanta-se aqui a questão de uma cada vez maior presença da Rússia no Mediterrâneo, debaixo do chapéu do conflito sírio, e uma lenta resposta da NATO no reforço da sua presença. Eu quero questionar qual é o posicionamento do governo português e a capacidade de envolvimento e participação do governo português nas missões da NATO e também nas missões que estão a ser desenvolvidas pela União Europeia, nomeadamente a missão Sofia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não tenho mais inscrições. Sou deputado pelo PPW, o Bloco de Esquerda, são os fregueses do costume, portanto, os senhores vão esgotar sempre todas as rondas, muitíssimo bem, é vosso direito. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, tem a palavra. Não, é a Sra. Deputada Manuela Rola, faz favor.
Maria Manuela Rola, obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Nesta minha intervenção gostaria de levantar a questão da rede consular. Já foi aqui também levantada pelo Sr. Deputado do PSD o desinvestimento de décadas e o poço de desigualdade que a rede consular tem sido relativamente àquilo que tem sido o investimento que temos e a recuperação de rendimentos que temos conseguido em Portugal. A poupança não é de 2016, é anterior a isso e temos que o enunciar. Mas continua a haver essa poupança e essa desigualdade. A nível de audições anteriores nomeadamente com o Sr. Secretário de Estado, foi-nos referidas as negociações com os sindicatos para várias questões que foram levantadas, desde logo do descongelamento de carreiras, que está também em cima da mesa para os trabalhadores e trabalhadoras da função pública portuguesa e que acaba por não se verificar para cerca de 315 trabalhadores que estão neste momento sem carreira desde 2013 e por isto não terão progressão. A questão do subsídio de refeição, que é apresentada em valor global e não percentual para cada um dos países, assim como, por exemplo, a progressão da carreira dos professores do EPE, que, pela informação que lhes foi dada pelo Instituto Camões, não será também prevista para este processo de congelamento de carreiras. Entre outras questões, como a questão das 44 horas semanais que já aqui levantamos, quando temos situações em Portugal, e bem, de 35 horas semanais para a função pública. Para além disto, ou seja, queríamos perceber quais os temas que estão neste momento em negociação com o sindicato concretamente e que avançarão em breve, se avançarão algumas, e também relativamente ao processo regularização dos precários do Estado, os pareceres positivos, as integrações, para quando está prevista a abertura dos concursos, se isto inclui os call centers. Temos tido denúncias de, por exemplo, Londres, em que é impossível estabelecer um contacto telefónico com os serviços. Parece-nos que estes são serviços também extremamente necessários aos consulados para que as pessoas no estrangeiro consigam fazer os seus momentos e ter acesso à diplomacia. Depois, relativamente aos consulados em si e às condições. Existem relatórios da Inspeção Geral Diplomática e Consular que foram comunicados pela... Com certeza, só mais esta questão, relativamente a Luanda, Lyon, Pequim e Dublin, que asseguram falta de condições de trabalho, falta de trabalhadores e falta de segurança. O que nós gostávamos de questionar é em que ponto se encontra a resolução das questões identificadas, qual o prazo final de implementação, se existem outros relatórios em outras localizações diplomáticas e a que esta comissão deve ter conhecimento.
Desculpa, já passou largamente o seu tempo. Tem que abreviar.
Se a falha aviso e vou terminar, que neste momento o site dos serviços consulares está em falha técnica de acesso há cerca de 3 semanas. Muito obrigada pela tolerância, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu fico fascinado com a polivalência do Sr. Ministro. Não sei como é que ele vai fazer para responder a perguntas, todas elas quase de natureza sindical. Faz favor, Sr. Ministro. Peço desculpa, tem toda a razão. Fiquei transtornado com esta torrente de matéria de concertação social. Então vamos lá ver. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Douve Dávila. Faz favor, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado João Oliveira também não dedica naturalmente o seu tempo, portanto faz favor, Sr. Deputado. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu gostava de colocar 2 perguntas. A primeira... Sr. Ministro, admito que seja uma pergunta sensível e que admito também que não possa transmitir todas as informações que sabe. Seja como for, Sr. Ministro, eu tive a oportunidade de receber pessoalmente a família do português Américo Sebastião, um português que desapareceu em Moçambique, uma situação que julgo que gera desagrado e desconforto a qualquer português. E por isso, Sr. Ministro, sabendo da delicadeza do assunto, gostava de lhe perguntar que diligências fez ou conta fazer o Governo português relativamente ao desaparecimento deste português e que apoio se encontra a ser prestado pelo Governo português à família. E julgo que era importante termos algumas respostas sobre esta situação deste português desaparecido em Moçambique, se do ponto de vista diplomático o Sr. Ministro nos pode adiantar alguma coisa. A segunda pergunta que gostava de colocar tem a ver com uma matéria que já foi também colocada nesta audição, que é o ensino do português no estrangeiro e que, aliás, também já tinha colocado na última audição. O Sr. Ministro, em fevereiro de 2017, o Governo apresentou, também com pompa e circunstância, a nova plataforma de ensino à distância português mais perto. Uma iniciativa que merece o nosso apoio e a nossa concordância. Portanto, como vê, Sr. Ministro, nós não somos obtusos quando as propostas fazem sentido. Seja como for, o Sr. Deputado João Oliveira já vai ter a oportunidade de falar e de colocar as perguntas que quiser, se calhar sobre o acordo ortográfico, também julgo que é uma pergunta interessante. Eu gostava de perguntar, Sr. Ministro, um ano depois, e segundo os dados que tivemos por parte do Camões, registou-se a inscrição de 578 alunos nesta plataforma. E por isso eu gostava de perguntar qual é que é a expectativa que o Governo se propõe atingir nos próximos anos nesta plataforma de e-learning e que detalhasse também a lógica da certificação e acreditação desta plataforma de ensino e já agora se nos adiantasse para quando está prevista a certificação digital desta mesma plataforma através do processo Camões Júnior. O que é que nos pode dizer sobre isto, Sr. Ministro, já que foi apresentado com tanta pompa e circunstância e os resultados são os que são, qual é que é a sua expectativa relativamente a este projeto?
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Não ser obtuso é sempre um excelente princípio. Já chegámos às 5 intervenções da segunda ronda. Eu pergunto se podíamos meter... Só fizemos 4? Sr. Deputado, estou em...
Estou em declínio acentuado, Sr. Deputado. Pensei que já tínhamos feito 5 intervenções. O Sr. Deputado tem a palavra. Os senhores têm os seus 3 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu sei que não há nenhum mal-entendido relativamente à posição do PCP sobre o acordo ortográfico, mas para que não haja dúvidas, quando nós defendemos o investimento é na resolução dos problemas criados com a assinatura do acordo ortográfico de 90, nomeadamente com os problemas todos que passaram a existir e que anteriormente não existiam, porque a nossa posição é a defesa do recesso do acordo, como de resto tivemos a oportunidade de propor ainda a semana passada. Sr. Ministro, queria colocar-lhe duas questões muito, muito sucintas. A primeira relacionada com a situação dos trabalhadores consulares e das missões diplomáticas. A questão mais premente é do programa de regularização das situações precárias. Nós conhecemos o comunicado do sindicato que adianta perspectivas positivas para a conclusão deste processo. Para além dos requerimentos que deram entrada, foi ainda considerada uma lista de 172 outros trabalhadores cuja situação deve ser resolvida. Conhecemos a informação de que o trabalho da Comissão de Avaliação Bipartida estará praticamente acabado. Gostava de saber se há alguma noção relativamente ao resultado final destas situações, relativamente à vinculação destes trabalhadores. E gostava de colocar também a questão relacionada com o descongelamento das progressões na carreira. Foi dito que estava adiantado já o trabalho de identificação das valorizações remuneratórias correspondentes ao descongelamento das progressões nas carreiras. Gostava de saber qual é o ponto de situação, se ele já foi ou não concretizado. A última pergunta que queria colocar tem que ver com questões relacionadas com o ensino de português no estrangeiro, e não dispenso-me de reiterar a nossa oposição relacionada com as questões da aplicação da propina. Há informação que indica o sentido de se manterem problemas de atrasos nos manuais para os alunos que frequentam o ensino de português no estrangeiro, nomeadamente recebendo manuais já alguns meses depois de terem iniciado as aulas, o que naturalmente atrasa e compromete a aprendizagem, mas há um problema em concreto relacionado com os concursos dos professores que queria colocar-lhe. Em 2009, quando os professores do EPE passaram do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi adiantado que não perderiam nenhum direito, inclusivamente o direito de poderem concorrer em primeira prioridade aos concursos nacionais de colocação. Ora, passados estes anos, os professores estão hoje confrontados com a impossibilidade de concorrerem em primeira prioridade e isso obviamente compromete a possibilidade de serem colocados em Portugal. Nós temos sucessivamente colocado estas questões, quer ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, quer ao Sr. Ministro da Educação. As dúvidas persistem e, portanto, gostava de saber se há alguma resposta que possa ser adiantada relativamente a esta matéria, porque esta é uma preocupação que naturalmente se acrescenta às outras que persistem relacionadas com o ensino do português no estrangeiro e, na nossa perspectiva, ela obviamente devia ser considerada, porque isto é também um fator de garantia de melhores condições de mobilidade dos próprios professores que podem estar disponíveis para se direcionarem para o ensino do português no estrangeiro e que, de outra forma, dificilmente poderão estar.
Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Tem, então, o Sr. Ministro, agora a oportunidade de responder ao conjunto, ao bloco de intervenções feitas pelos seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelos...
Srs. Deputados, alguma questão que mereça ser suscitada aí no fundamento da sala ou podemos dar a palavra ao Sr. Ministro para, em condições de silêncio e tranquilidade, fazer a sua... Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradeço também as questões colocadas pelos Srs. Deputados e, se o Sr. Presidente e os Srs. Deputados permitirem, o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas responderá às questões relativas à rede consular e ao ensino de português de língua de herança. E, portanto, respondo à Sra. Deputada Isabel Santos para dizer que, sim, o formato da Cimeira Informal MED7, que reúne regularmente o chefe de Estado e de Governo de Portugal, Espanha, França, Itália, Malta, Grécia e Chipre, é um formato útil. Nós vamos na quarta reunião, a próxima será em Chipre, tem permitido acertar posições em áreas que são essenciais para todos os 7 países, entre as quais valorizaria quer aquelas relativas aos processos de decisão em curso da União Europeia sobre o completamento da União Económica e Monetária, quer sobre a preparação das perspectivas financeiras, quer a área que a Sra. Deputada autonomizou relativo às migrações. Nós entendemos que, de facto, só é possível regular o fluxo das migrações para a Europa com uma política europeia das migrações em que todos os países membros da União Europeia compreendam que é a sua responsabilidade indeclinável
participar no esforço de acolhimento e integração dos migrantes, de que, aliás, a Europa, quer do ponto de vista demográfico, quer do ponto de vista económico, está absolutamente dependente. Está absolutamente dependente. E, portanto, para além de ser, do ponto de vista moral, muito condenável, é, do ponto de vista económico, absolutamente irracional querer fechar, querer construir muros, primeiro porque os muros são facilmente derrubados e, segundo, porque nós precisamos das pessoas e não o contrário. Não precisamos é de tráfico de pessoas, nem de traficantes, nem da economia suja que se desenvolve a esse redor. As questões de segurança do Mediterrâneo são absolutamente essenciais para nós. A nossa fronteira de segurança, a nossa nacional, estou a falar da fronteira de segurança portuguesa, está hoje no grande arco que vai da Mauritânia ao Paquistão, se não mesmo ao Golfo de Bengala. E, portanto, nós temos que cooperar com os países do Norte da África, nós temos que cooperar com os países do Sahel, temos que cooperar com os países do Golfo e da Ásia Central, para que as ameaças que todos nós enfrentamos possam ser superadas ou possam ser combatidas. Desse ponto de vista, o Sr. Secretário de Assuntos Europeus participou no passado dia 23 na Conferência da União Europeia sobre o Sahel. Nós estamos a estimular muito a atividade do chamado G5, portanto, o Chad, Níger e outros três países da região do Sahel, incluindo a Mauritânia, que procuram justamente capacitar-se a si próprios do ponto de vista da segurança, e relativamente à questão que coloca sobre o financiamento, entendemos que esse financiamento tem que ser encontrado no novo quadro financeiro plurianual nos fundos, no novo quadro financeiro plurianual nos instrumentos financeiros e, fora do contexto da União Europeia, em instituições financeiras multilaterais. Portugal participa ativamente, basta pensar que Portugal é um dos países líder, aliás é o país líder, do grande projeto de cooperação europeia na segurança atlântica, que reúne a União Europeia e a África Ocidental e que procura capacitar os países marítimos da África Ocidental com capacidades próprias de marinha e guarda costeira. E nós somos o país líder desse projeto. No quadro das missões que se desenvolvem no Mediterrâneo, nós participamos nas duas, quer na missão no quadro da União Europeia, a Operação Sofia, quer a operação no quadro da NATO. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado João Oliveira, que me dizem respeito, eu admiro sempre aqueles que querem recessos. Eu não nem sequer sabia, pensava que os tratados eram denunciados, depois explicaram-me que só são denunciados os tratados bilaterais, os tratados multilaterais são objeto de recesso e, portanto, espetacular esse rigor jurídico, que agradeço, compreendo essa posição, não é a minha, evidentemente, como sabe. Em relação às questões do PEF-PAC, agradeço muito a pergunta, é muito oportuna, porque justamente ontem às 19h47 eu assinei o despacho que conclui o processo no quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no termo do qual foram analisados 344 processos e foram admitidos, portanto verão regularizada a situação de 240 funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que estavam em posições de precariedade, que eram falsos prestadores de serviços e que serão admitidos nos quadros do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Houve 29 processos que foram rejeitados e houve outros processos que não eram processos de precariedade, porque, como compreende, há situações de prestação de serviços que são realmente prestação de serviços no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas o valor é 344 processos apresentados, 240 admitidos. Também o processo de descongelamento das carreiras está em curso. Quanto à questão colocada pelo Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila em relação ao desaparecimento do nosso concidadão Américo Sebastião, o que eu devo dizer é o seguinte: nós temos acompanhado e apoiado a intervenção da família, em particular da sua mulher, quer em Portugal, quer em Moçambique, quer nas instâncias internacionais a que ela tem recorrido. Por exemplo, aqui há 15 dias participou nos trabalhos do Grupo Internacional sobre Desaparecimentos Forçados e o embaixador português no Luxemburgo acompanhou nessa reunião, temos prestado todo esse apoio. É uma situação muito difícil, como se compreende, e também muito delicada do ponto de vista diplomático. O que eu tenho a dizer e o que eu vou dizer é medido palavra a palavra e é inteiramente verdade, é que Portugal tem usado todos os contactos a todos os níveis para procurar informações, para procurar saber junto das autoridades judiciais resultados do inquérito que foi aberto e tenha também aproveitado todos os contactos a todos os níveis para oferecer colaboração, quer do ponto de vista policial, quer do ponto de vista judiciário. É isto que eu tenho a dizer. O Sr. Deputado saberá que o seu partido tem informações adicionais que eu não posso revelar aqui, mas que foram transmitidas pelo Governo a seu pedido, e o mesmo se fará em relação a qualquer outro partido político que queira ter informações adicionais. Passo agora ao Sr. Presidente, se permite, a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Em primeiro lugar, as questões colocadas ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, atendimento nos postos consulares. Eu reitero que se já tinha sido um saldo muito positivo em 2016 termos aumentado em cerca de 100 mil os atos praticados nos serviços consulares, em 2017 os dados ainda não estão fechados, mas apontarão para um número que ultrapassará os 2 milhões de atos consulares praticados em todos os postos, em toda a rede consular. Gostaria, contudo, em relação a alguns países em concreto que aqui foram referidos, o Reino Unido, queria lembrar que nós colocámos no conjunto dos adidos sociais, cônsul geral adjunto e funcionários para o atendimento 15 novos funcionários no Reino Unido entre 2016 e 2017, e como o Sr. Deputado pôde verificar na última deslocação que teve ao Reino Unido, porque teve a oportunidade de falar com a Sra. Cônsul geral e com os serviços, nós crescemos em todos os atos praticados nos serviços consulares. Desde o segundo semestre de 2016 que se registra um aumento do número de atos, precisamente porque tem muito que ver com o reforço dos meios humanos colocados em posto. Depois gostaria também de dar conta de que houve um aumento muito particularmente na emissão de documentos. Para se ter uma pequena ideia, nós em novembro de 2017, só em novembro emitimos mais de 3 mil documentos no Consulado de Londres. No Registro Civil houve também um reforço de 2 para 4 elementos, o que significou um aumento da capacidade de resposta também no Registro Civil. Nos vistos, posso registar que houve um aumento de 15% em relação a 2016 e, quanto às questões do Centro de Atendimento, que, como aqui foi também referido, estava com alguns problemas, houve tentativas de correção, algumas dessas tentativas de correção estão feitas e posso dizer que, neste momento, em 48 horas, qualquer pedido de urgência é resolvido no Consulado de Londres, de acordo com as informações escritas da Sra. Cônsul-Geral. Quanto ao Consulado-Geral de Paris, já volto a reiterar aquilo que disse há dias, eu leio aquilo que foi a telegrafia enviada pelo Sr. Cônsul-Geral, porque é de domínio público. O cartão de cidadão, a partir de 15 de janeiro, está a demorar 5 dias, passaporte está a demorar 6 dias, registro civil está a demorar 7 dias, notariado 14 dias. Conclui o Sr. Cônsul-Geral, conclui o Sr. Cônsul-Geral de Paris, que todos os prazos de espera que se situavam acima de 2 meses... acabei de dar números de Londres, estou a dar números de Paris. Eu admito que o Sr. Deputado não gosta de ouvir o que eu tenho para lhe dizer, mas...
Sr. Deputado, vamos evitar o diálogo. Sr. Deputado, o formato do debate não assenta no diálogo. Faz favor, Sr. Deputado.
Portanto, quanto a essa matéria que... Essa informação que tinha para transmitir ao Sr. Deputado, já agora sobre o espaço do cidadão, há uma, naturalmente, uma questão que é de natureza política. Em primeiro lugar, é preciso saber se de facto concordam com a resposta e com a disponibilidade da resposta. A disponibilidade da resposta do espaço do cidadão, que permite levar 60 serviços para a administração consular, permitiu cerca de 600 atendimentos em Paris, 91% ligados ao registro criminal, tendo havido procura para 13 serviços dos 60 serviços, ou seja, dos 60 serviços disponibilizados
pela administração pública portuguesa nos serviços consulares, portanto, significando que houve um aprofundamento do conteúdo dos serviços disponibilizados aos cidadãos. 13 desses 60 foram procurados no Consulado-Geral de Paris, 91% registro criminal. No caso de São Paulo, estamos a falar de cerca, entre fim de março, portanto, abril, e 31 de dezembro, de cerca de 150 atendimentos e respostas, sendo que dessas respostas houve pedidos para 12 serviços da administração, 12 serviços, entre eles 70% registro criminal. À sua deputada Maria Manuela Rola, que colocou questões ligadas à negociação com os sindicatos, eu gostaria de informar os deputados que há três matérias que neste momento concentram o esforço da negociação. Em primeiro lugar, as questões relacionadas com a composição da Comissão de Trabalho que integra os assuntos fiscais, Ministério das Finanças, os nossos serviços de administração do Ministério dos Negócios Estrangeiros e o meu próprio gabinete. E, por outro lado, essa composição tem agora que, por um lado, conteúdo à norma que ficou prevista no orçamento, tendo em vista garantir uma norma de vantagem fiscal para o conjunto dos trabalhadores que hoje efetivamente se encontram a realizar atividade profissional em países cujo índice de poder de compra é um índice de poder de compra que fragiliza as condições remuneratórias e, portanto, essa é a primeira prioridade do trabalho que está neste momento em curso. A segunda prioridade tem a ver com a tentativa de solucionar a integração dos motoristas na categoria de assistentes de residência para, precisamente, clarificar a matéria das 35 horas, que é uma matéria que tem sido objeto de um diálogo bastante aturado com os sindicatos e, em terceiro lugar, os trabalhadores no Brasil.
Sr. Sr. Estado, peço desculpa, podemos interromper aqui.
Sim, Sr. Presidente, tenho pena de não poder responder às questões do ensino de português do estrangeiro, porque havia informações úteis.
Vamos ficar. Nós temos direito a 15 minutos.
Aí tem.
5 perguntas vezes
3, 15. Sr. Deputado, então, o Sr. Estado pode continuar a flagelação durante mais 2 minutos, por favor.
Sr. Presidente, então, respondendo às questões do Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila e também João Oliveira, porque foram questões relacionadas com o ensino de português no estrangeiro e, muito particularmente, com o estatuto dos professores de português no estrangeiro e com as negociações sindicais que têm vindo a realizar-se. Em primeiro lugar, gostaria de sublinhar que há uma matéria em relação à qual aguardámos por uma comunicação formal do Sindicato dos Trabalhadores dos Professores de Português no Estrangeiro, nomeadamente a matéria que tem que ver com a candidatura em regime de primeira prioridade aos concursos que aqui são desenvolvidos no país. Os trabalhadores com quem temos vindo a dialogar encontram-se com, portanto, uma interpretação que é uma interpretação que carece de esclarecimento dos sindicatos. O que é que quero significar com isto? Por um lado, os trabalhadores de português no estrangeiro desejam ser abrangidos por um regime de isenção fiscal que se aplica às profissões, às atividades profissionais com alto valor acrescentado, sobre as quais incide um regime de tributação fiscal diferenciado. Contudo, ao adotarem esta perspectiva, abdicam de uma outra perspectiva possível, que é de poderem concorrer em regime de igualdade, em regime de primeira prioridade aos concursos para o Ministério da Educação no país. Daí que nós tenhamos colocado a questão aos sindicatos, no sentido que procurem esclarecer junto dos seus trabalhadores qual a modalidade em que pretendem ficar incorporados, porque isto tem que ver com essa discussão, que é dos primórdios da integração dos professores do português no estrangeiro no âmbito da esfera do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, portanto, é uma matéria sobre a qual há, portanto, decisão consolidada. Contudo, é necessário que os trabalhadores clarifiquem efetivamente esta matéria. Se efetivamente mantém a vontade de concorrer em primeira prioridade e é uma matéria que nós temos que, digamos, desenvolver, portanto, conversações que já têm vindo a ser desenvolvidas com o Ministério da Educação, ou se, pelo contrário, pretendem aceder, porque caso entrem pela primeira hipótese, deixam de poder ter a possibilidade de acederem ao estatuto diferenciado do ponto de vista do regime fiscal. Portanto, é uma opção que tem que ser desenvolvida pelos trabalhadores e não nos queremos, portanto, substituir a essa pronúncia que tem que ser precisamente transmitida por parte dos trabalhadores e dos seus representantes sindicais neste caso. Por outro lado, gostaria também, em relação ao Estatuto dos Professores de Português no Estrangeiro, referir alguma evolução que ocorreu precisamente no Estatuto dos Trabalhadores de Português no Estrangeiro. Em primeiro lugar, relembro a importância do Estatuto adquirido como mecanismo de correção cambial, que é um mecanismo que permite previsibilidade remuneratória e compensação sempre que ocorra apreciação ou depreciação cambial. Em segundo lugar, a revisão ao regime jurídico, realizada também durante 2016 e 2017, sendo certo que foi uma revisão pontual a aspectos muito concretos que não dispensa uma abordagem mais global e mais integrada a esta matéria, mas também quero dizer que houve aqui evolução positiva. E termino com aquilo que parece ser, talvez, dos pontos mais relevantes do ponto de vista das conquistas que se fizeram para a obtenção de um estatuto de estabilidade no desempenho das funções de professores de português no estrangeiro. E tem que ver com o fim do limite às prorrogações das comissões de serviço, porque verdadeiramente acabou por dar a estabilidade à carreira profissional no desempenho de funções no Ministério dos Negócios Estrangeiros, o que foi também visto como tal pelos sindicatos, razão pela qual mereceu o acordo de nove estruturas sindicais que connosco dialogaram sobre esta matéria. Como disse e reitero, as questões que neste momento estão em cima da mesa têm que ver, em primeiro lugar, motoristas e a sua categoria profissional, em segundo lugar, a questão relacionada com o IRS e o teor dessa norma para efeitos de aplicação em tributação de 2018 e, por último, os trabalhadores no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Estado de Estado, José Luís Carneiro. Vamos então entrar na terceira ronda. Está inscrito o Sr. Deputado Carlos Páscoa. Faz favor, Sr. Deputado, tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, sua comitiva, sejam bem-vindos. Eu gostaria de colocar basicamente dois pontos. O primeiro deles tem a ver com a emissão de vistos para estudantes. As universidades portuguesas estão fazendo um esforço enorme de divulgar os seus cursos de graduação, mestrado, doutoramento, e em função disso há um número crescente de estudantes que vêm para essas universidades. O que que acontece? O que acontece é que os alunos, a partir do momento que são aceitos, passam a tratar do visto e, particularmente no Brasil, todos esses vistos têm que passar pelo funcionário do CEF que se encontra em Brasília. A concentração de emissão de vistos de estudantes é junho, julho e agosto, para que o visto esteja emitido em tempo de que o estudante possa iniciar o ano letivo. O que acontece é que temos um único funcionário do CEF em Brasília e que, por seu direito, obviamente, costuma tirar férias em agosto. Então, imagine, no pico da emissão de vistos, não tem ninguém na embaixada do CEF que possa dar andamento a isso. O outro ponto que eu gostaria de abordar está no problema que, aliás, eu já abordei em outras vezes, as pessoas que estão saindo da Venezuela pela fronteira com o Brasil, em Roraima. Há uma informação de que milhares de pessoas estão passando essa fronteira diariamente e que se instalam na cidade de Boa Vista sem nenhuma condição. E no meio dessas pessoas que querem aceder o Brasil via Boa Vista, com certeza temos muitos portugueses e luso-descendentes. Nesse estado norte do Brasil não temos nenhuma instalação, nenhum consulado honorário, e quem responde por isso é o vice-consulado de Belém, que fica a quase 3 horas de avião. Eu irei lá na próxima semana para verificar no terreno o que se passa. E o único contato que consegui foi um contato com um restaurante de portugueses, de uma senhora, a senhora Ângela, que está prestando assistência aos portugueses e luso-descendentes que lá chegam. Gostaria que me falasse alguma coisa sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Páscoa. Eu não sei se agora é a vez do Partido Socialista, não sei se há alguma inscrição. O Partido Socialista não tem nenhuma inscrição. A seguir temos a senhora deputada Maria Manuel Rola, faz favor.
Obrigada, senhor Presidente. Queria deixar nota de, apesar de não ter estado presente na intervenção do senhor secretário de Estado, de que deixou de não respondeu às questões relativas aos relatórios da Inspeção Geral Diplomática e Consular sobre os consulados de Luanda, Lyon e embaixadas de Pequim e Dublin. Gostaria que desse conta do ponto em questão as sugestões. Agora, relativamente ao ensino português no estrangeiro, e espero que não me censure, Sr. Presidente, no âmbito da intervenção, mas gostava de referir que o limite de comissões de serviços dos professores no estrangeiro pode não existir formalmente, mas que acaba por existir na diminuição de alunos e turmas em que estes são dados. Não havendo turma, estes professores deixarão de ter trabalho e, havendo uma constante diminuição daquilo que são os alunos e os professores desde 2010, está claro que a precariedade destes professores continua visível e bastante evidente. Para além disso, uma preocupação que nós temos como também muito presente é a desigualdade das professoras em licença de maternidade relativamente às professoras a exercer em Portugal. Já levantamos esta questão anteriormente, pelo que o que nós gostaríamos de perceber é se pretende o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado perceber quais são as questões que estão por detrás do facto das trabalhadoras, as professoras, não poderem gozar de período de férias relativamente às férias que têm a gozo quando estão em licença de maternidade ou quando estiveram em licença de maternidade e serem obrigadas a fazê-lo durante a licença de maternidade. E também porque é que não é possível a redução de horário quando estas trabalhadoras voltam ao seu trabalho após a licença de parentalidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Da próxima vez que criticar um membro do Governo por não responder às suas questões, também convém que tenha presente na sala para poder saber exatamente o que é que os seus membros do Governo dizem. Não, os seus deputados. Está bem, Sr. Deputado. Agora vamos lá ver se a sua deputada vai ouvir a resposta a essa... A ver se a assessora deputada vai ouvir a resposta dos membros do Governo ou se vai ver pela RTV e depois vem lamentar-se que a resposta não foi
satisfatória. Sr. Presidente, eu gostava de fazer um protesto à mesa.
Faz favor.
O Sr. Presidente sabe, como os deputados e as deputadas que exercem funções em várias comissões, que tendo havido jornadas parlamentares e um grupo parlamentar, as comissões não se realizam à segunda e à terça-feira e são concentradas na manhã de quarta-feira. E por isso, nos grupos parlamentares que têm essa circunstância, dos deputados estarem em várias comissões, pode haver, como aconteceu por acaso, que há pontos em diversas comissões que exigem desses deputados presença em paralelo e como não existe nenhum dom de ubiquidade nos deputados ou nas deputadas, têm que se desdobrar nas comissões. É claro que os deputados que têm presença em várias comissões sabem disto corretamente, há quem não tem essa presença e por isso tem essa dificuldade de compreensão. Foi o que se passou. O que não é normal é a deselegância que o Sr. Presidente teve nesta observação que fez, porque o grupo parlamentar estava representado na comissão, aliás, até pelo seu líder parlamentar. E por isso, eu protesto contra esses modos e protesto contra esta falta de visão do que é o trabalho parlamentar absolutamente normal.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelos esclarecimentos. O Sr. Deputado não tem obrigação nenhuma de fornecer os esclarecimentos. Quem entendeu por bem fornecer. Quando um deputado faz uma pergunta a um membro do Governo, a um convidado ou a um colega, é uma regra básica de cortesia e lealdade no diálogo parlamentar, estar cá para ouvir. Se o Sr. Deputado considera que não tem condições para cumprir as regras básicas do decoro no debate político ou parlamentar, eu não estou a fazer juízes. Agora, o que não me vai dizer é que tem um deputado em 5 comissões e não consegue fazer o seu trabalho nenhuma. Isso não é justificação. Há regras de cortesia, há regras de correção. Os senhores tiveram aqui 20 deputados a ouvir as respostas que não pediram, porque a senhora deputada que as pediram estava cá para as ouvir. Muito bem, muito obrigado. Fica registado o protesto. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves, se não estou em erro. É assim, não é verdade?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os Srs. Deputados, os colegas, naturalmente, Sr. Ministro, os Srs. Estados de Estado. Sr. Ministro, volto um pouco à questão da Venezuela. Tenho mantido contactos com associações de imigrantes na região autónoma da Madeira que têm regressado da Venezuela e que apresentam uma enorme ansiedade quanto ao futuro. E ao futuro próximo pós-eleições presidenciais e legislativas dentro de 2 meses. Eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, se existe algum reforço, alguma atenção reforçada quanto à situação na Venezuela do pós-eleições dentro de 2 meses. Outra questão ainda que tem a ver com o reconhecimento dos diplomas académicos. Vários imigrantes portugueses, e nós fazemos sempre questão de salientar, não são venezuelanos, são portugueses como qualquer um de nós, que têm regressado a Portugal, queixa-se da falta de reconhecimento dos diplomas académicos que têm ou que tiraram na Venezuela. Se existe também alguma medida do Governo para agilizar toda esta questão. Também reforço a sensibilização de alguns consulados que estão a tratar bastante estas questões dos nossos conterrâneos têm regressado, seja através do Brasil, seja Londres, seja Madrid e mesmo a cidade do Panamá. Só no Panamá já são 4 mil portugueses que estão no Panamá e que saíram da Venezuela. Se os consulados estão sensibilizados para esta questão. Também, ainda sobre a Venezuela, assinalar o esforço enorme, e o ministro deverá de o reconhecer, que tem sido feito pela região autónoma da Madeira para acolher os nossos portugueses que estão a regressar à região autónoma. E também, seria injusto a minha parte se também não o dissesse, do que o senhor Sá-Sá tem acompanhado de perto toda a situação que nós temos feito na Madeira e também esperemos que se concretize aquilo que foi prometido pelo Governo Central de apoio ao Governo Regional da Madeira. A segunda questão tem a ver com a Síria. Já foi aqui falado, de facto acompanhamos todos esta situação absolutamente deplorável e inaceitável. Eu só faria um comentário. Penso que o Governo português não tem sido suficientemente audível nesta questão. E fazer uma pergunta. Como é que foi o seu encontro com o Sr. Ministro José Sanchez Russo e se o Sr. Ministro transmitiu, de facto, a nossa enorme preocupação e mesmo se fez alguma pressão para que esta situação se resolva imediatamente, tendo em conta que a Rússia tem um papel fundamental no processo sírio. Por último, Sr. Presidente, referia só a questão do mar. Está em discussão nas Nações Unidas e nós gostaríamos de ter um ponto de situação da plataforma continental que está a ser negociada nas Nações Unidas. É uma questão de enorme importância, estamos a falar da soberania nacional e de uma enorme responsabilidade que o país vai ter dentro em breve. Estamos preparados e qual é que é o ponto de situação neste momento? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria colocar uma última questão. É uma questão relativamente melindrosa pelo que envolve e há uma situação que nos é relatada, sobretudo a partir da comunidade portuguesa na Suíça, e que tem que ver com a dificuldade na trasladação dos corpos dos portugueses falecidos na Suíça, nas circunstâncias em que as famílias não têm as disponibilidades económicas para assegurar as despesas relacionadas com essa circunstância. Tem havido, com alguma frequência, situações desta natureza, em que as famílias dos portugueses falecidos na Suíça não têm recursos financeiros para assegurar as despesas relacionadas com a traslação do corpo para Portugal, para poderem proceder às respectivas cerimónias fúnebres, que isto tem obrigado à recolha de coletas entre a própria comunidade para que isso aconteça, e há a sinalização de que os serviços consulados apenas disponibilizam ajuda burocrática para que, no procedimento administrativo, para que estas situações aconteçam. E a questão que coloco, Sr. Ministro, é de saber se o Governo considera a disponibilização de meios humanos, eventualmente financeiros, para que os consulados possam proceder ao apoio dos familiares dos nossos concidadãos nessas circunstâncias e, nomeadamente, se admite custear as despesas com a traslação dos corpos dos portugueses falecidos não apenas na Suíça, estou a referir-me à Suíça porque essa é a circunstância que nos foi relatada com maior preocupação, mas, nomeadamente, recorrendo ao apoio social a imigrantes carenciados das comunidades portuguesas, nos casos dos respectivos familiares.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário.
É muito breve, Sr. Presidente, Sr. Ministro, apenas para insistir no alerta que o meu colega Carlos Gonçalves fez relativamente à importância, à premência de haver informação para os não residentes relativamente à obrigação da limpeza das matas e dos terrenos, porque, como sabe, Sr. Ministro e o Sr. Estado de Estado, de, efetivamente, já foi dito aqui, eles são proprietários de uma grande parte do património rústico nacional e não têm esta informação. Se eles são solidários e têm sido tão solidários, acho que o normal é haver esta informação ser dada através dos consulados. Eu sei que não há automatismos a estas coisas e daí o alerta às instâncias políticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Temos um bloco de 5 perguntas. Se os Srs. Deputados não tiverem nada a objetar, íamos ouvir ainda a última intervenção do Sr. Deputado António Ventura e depois o Sr. Ministro respondia a todas as intervenções. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, permite-me questionar sobre o acordo do Mercosul. Como sabe, o acordo do Mercosul está a ser iniciado já há muito tempo, desde 1998, e neste momento há uma posição que fragiliza Portugal e até por não oposição de Portugal. A Comissão Europeia cedeu uma cota de 70 mil toneladas de carne bovina aos países do Mercosul. Se isto era mau e teve a oposição de um conjunto de cerca de 10 países, do qual Portugal não se opôs, agora aumentou essa concessão para 99 mil toneladas de carne bovina. Ora, Portugal voltou a não se opor a essa concessão. Isto afeta países periféricos e afeta regiões ultraperiféricas como os Açores, inclusive porque estes países do Mercosul não têm os mesmos critérios legislativos fitossanitários de aplicação de hormonas como existe na União Europeia, aliás. Bom, nesse sentido, não se percebe porque é que a Comissão Europeia, no momento em que não sabe os resultados do Brexit, não se sabe os desenvolvimentos do CETA e procura financiamento para a União Europeia, está a conceder essa cota aos países do Mercosul. A grande questão aqui é saber que outros interesses estão identificados por Portugal para não se opor a essa concessão de cota aos países do Mercosul no âmbito da bovinicultura de carne. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem o Sr. Ministro 12 minutos, não estou em erro, para responder às questões. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também deixarei, se não se importarem, as questões de natureza consular para o Sr. Secretário de Estado das Comunidades e focar-me nas questões de política externa propriamente dita. E assim, queria responder ao Sr. Deputado Paulo Neves, que faz duas perguntas sobre a Síria e sobre a plataforma continental. A primeira pergunta que fez, se eu falei com o Ministro Lavrov sobre a Síria e exprimi a posição portuguesa, a resposta é sim, como já disse à mesma pergunta colocada já por essa deputada Rubina Berardo. Em relação à questão da plataforma continental, o Sr. Deputado tem toda a razão, é uma das iniciativas mais importantes que o país conduz. Nós apresentamos o dossiê de candidatura, foi objeto de uma primeira reunião técnica em agosto do ano passado, depois de uma segunda, se não falha a memória, em outubro do ano passado, e neste mesmo mês de fevereiro decorreu a terceira reunião, ao nível, portanto, da equipa que é dirigida pela estrutura de missão, quer dizer, é dirigida pelo embaixador de Portugal em Nova Iorque, mas cujo conteúdo técnico é dado pela estrutura de missão e que se faz ao nível do subcomitê. Também recordo que em 2016-17, Portugal conseguiu a eleição do comandante Aldino Campos para a comissão da plataforma de análise dos limites da plataforma continental. Evidentemente que o comandante está impedido, por razões evidentes, de participar na análise da candidatura portuguesa, mas essa candidatura e a sua eleição, ele aliás foi o mais votado dos eleitos, testemunha bem a importância que Portugal dá a este tema, que por sua vez se relaciona com o tema geral dos oceanos. Portugal foi co-facilitador da Conferência sobre os Oceanos ano passado em Nova Iorque e candidatou-se, e essa candidatura está a correr bem, à organização da segunda conferência 2020 em Lisboa, de parceria com o Quénia. Em relação à questão colocada pelo deputado António Ventura, nós estamos neste momento numa fase final, crítica, vamos ver se com bem sucedida, da negociação técnica sobre o Mercosul. A janela da oportunidade, todos temos consciência de que se esgotará agora na próxima primavera, visto que um dos grandes países, o Mercosul, entrará em período de eleitoral propriamente dito. O Brasil tem, aliás, sido dos países do Mercosul o mais exigente nesta fase final de negociações. E a posição portuguesa, que aliás o PSD acompanha, e muito bem, julgo aliás que todos os grupos parlamentares acompanham a posição do governo português, é de que nós estamos entre os países da União Europeia que mais força fazem para que o acordo se realize. Em primeiro lugar, por razões geopolíticas que nos parecem evidentes. Em segundo lugar, porque é muito importante que a União Europeia celebre um acordo de comércio internacional com este conjunto de países, quebrando a sequência que tem sido negativa para o comércio internacional noutras regiões que não a região europeia, mas de que a região europeia tem sofrido consequências negativas, designadamente com a paralisação das negociações em torno do TTIP. E em terceiro lugar, porque entendemos que as nossas vantagens, o que a gente costuma chamar os nossos interesses ofensivos, são muito maiores do que os nossos interesses defensivos e compensam largamente o que temos que ceder, porque em todo o acordo é preciso ceder. Evidentemente que não é concebível um acordo entre a União Europeia e o Mercosul que não respeite os interesses ofensivos dos países do Mercosul, designadamente na exportação de carne, quer bovina, quer de aves. E é evidente também que a Europa tem uma capacidade plena de absorção desse contingente adicional que é preciso prever e tem enormes vantagens do ponto de vista da abertura dos mercados, quer privados, quer públicos, no Mercosul, e do derrubo ou atenuação das barreiras alfandegárias ou não alfandegárias às exportações, designadamente agroalimentares, onde Portugal tem um interesse evidente. Portugal, é preciso nós termos em atenção que, se olharmos para produtos, portanto não segmentos, mas produtos um a um, o azeite responde por metade das exportações portuguesas de bens para o Brasil. Portanto, nós temos um interesse evidente no acordo com o Mercosul. Evidentemente que o facto de termos que melhorar as ofertas no que diz respeito à carne bovina implica olhar com atenção para repercussões eventuais em relação designadamente à produção de carne nos Açores, mas isto acontece em todas as negociações e nós temos que fazer a comparação, e a comparação aqui, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista estratégico, quer do ponto de vista económico, é amplamente favorável a Portugal, como julgo todos os partidos que são favoráveis à celebração de acordos de comércio internacionais subscrevem. Agora, se o Sr. Presidente me permitia, passava ao Sr.
Em primeiro lugar, as questões do Sr. Deputado Carlos Páscoa. Eu gostava de referir o seguinte, sendo, embora, como se sabe, uma matéria de competência do Ministério da Administração Interna, embora partilhada nos postos de comerciantes e negócios estrangeiros, eu queria dar conta de que no Brasil, em 2016, houve um aumento de 61% na emissão de vistos para estudantes. Estou a falar de uma emissão de 7.226 vistos, de um total de 14.756 vistos emitidos para estudantes em 2017. Contudo, queria também informar os senhores deputados de que estamos a desenvolver um programa conjunto com a Secretaria de Estado do Ensino Superior, programa esse que tem precisamente a ver com este objetivo de, por um lado, inscrever esta procura das instituições de ensino superior nos seus objetivos de internacionalização, naqueles que são os esforços do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros relativos à internacionalização do país, daí que haja uma permanente concertação entre as áreas do Governo nestas matérias, Ensino Superior, Ministério dos Negócios Estrangeiros, e estamos a participar precisamente na área dos vistos com os Serviços Estrangeiros e Fronteiras, com a Secretaria de Estado do Ensino Superior, em dois programas. Um programa para os estudantes que saem de Portugal e ao abrigo do Erasmus vão estudar para o estrangeiro, mas também um programa destinado àqueles que procuram Portugal e as nossas instituições de ensino superior, sejam elas do setor público ou do particular e cooperativo, tendo em vista garantir procedimentos de uniformidade e de maior transparência em todo o procedimento de contacto com as instituições e de agilização dos respectivos processos. Queria, quanto aos cidadãos portugueses ou lusodescendentes que estão a procurar os países vizinhos à Venezuela. Queria dizer que essa é uma das matérias que está a ser objeto de trabalho, trabalho estruturado da DGECO da União Europeia, e o Sr. Comissário Europeu da Proteção Civil terá uma deslocação precisamente a esses países da América Latina, tendo em vista não apenas aperfeiçoar o mecanismo de apoio humanitário já previsto, como ao mesmo tempo poder dar-lhe inclusivamente um outro alcance em termos de âmbito e em termos de volume financeiro de apoio aos países que neste momento estão a ser procurados por cidadãos venezuelanos e que têm vindo a sair do país. Queria dizer que nós, no que diz respeito aos portugueses, fizemos uma consulta aos nossos postos da Argentina, Brasil, Colômbia, Panamá e Peru, tendo em consideração que essa é uma das questões que tem sido colocada regularmente nesta comissão, e o país onde se sente um impacto mais significativo, mas bastante longe dos números adiantados pelo deputado Paulo Neves, é o Panamá. Nós estamos a falar de inscrições consulares com um número de 1.300 permissões de residência dadas a cidadãos portugueses nos últimos 3 anos, ou seja, nos últimos 3 anos, estamos a falar 2014, 2016, 2017, de cidadãos que procuraram o Panamá vindos da Venezuela. Um fluxo muito significativo foi também um fluxo ocorrido em 2014, por altura da crise, em 2014 e 2015. E, portanto, posso dar-lhe conta de que temos neste momento na Argentina registados com a inscrição consular 200 lusodescendentes. Temos no Brasil, não há registros de fluxos anormais aos postos. Contudo, em relação ao consulado honorário de Manaus, eu tenho também previsto uma visita em abril ao Brasil e tenho a intenção de avaliar a situação nessa jurisdição consular e, portanto, é importante também essa deslocação e esse acompanhamento a realizar pelo Sr. Deputado. Na Colômbia tem havido um aumento de pedidos na ordem das dezenas por semana, de pedidos de informação. No caso do Panamá, de facto, o número é mais significativo e no Peru queria dizer que temos vindo a registar umas dezenas de portugueses a pedir informações no Peru. Portanto, não é, digamos, um número para já, de acordo com os dados que temos, são dados oficiais, não são dados que nos permitam também, portanto, ter um discurso de maior gravidade do que aquilo que efetivamente já é. Já é uma situação grave, mas, contudo, os dados que temos e que nos são fornecidos pelos postos consulares das respectivas jurisdições, os dados carecem, portanto, de aprofundamento e estas deslocações são muito importantes. Já agora, os que entraram em Espanha, porque tem sido um assunto também aqui colocado e eu queria dar conta do seguinte. Em 2013, inscreveram-se, foram aos serviços consulares, porque muitos outros entrarão, que não se deslocam aos serviços consulares. Mas foram 95 luso-venezuelanos, estamos a falar da secção consular de Madrid. Em 2014 foram 122, em 2015 240, que vê-se que efetivamente a crise de 2014-2015 teve impactos. 2016 409 e 2017 728. Ou seja, há de 2016 para 2017 um crescimento de 38% na procura da secção consular de Madrid. Já agora, queria dar conta também de Vigo. Tínhamos em 2013 7 luso-venezuelanos que se inscreveram em Vigo, em 2014 8, em 2015 21, em 2016 47, em 2017 78. Queria também referir Sevilha. Em Sevilha, 19 luso-venezuelanos em 2013, 16 em 2014, 22 em 2015, 35 em 2016 e 78 em 2017. Quanto às questões colocadas pela Sra. Deputada Maria Manuela Roa, queria dar conta de que o teor dos relatórios que são realizados pela Inspeção Consular e Diplomática, não sendo essa uma responsabilidade direta do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, mas são objeto de apreciação, de avaliação e de direcionamento para os diferentes serviços, tendo em vista corrigir as lacunas detectadas em termos de bom funcionamento dos serviços. Todos os relatórios produzidos têm o devido encaminhamento para os diferentes serviços com vista à qualificação da resposta consular. Quanto às questões do EPE, precariedade dos professores, já tinha acabado de referir na intervenção anterior o conjunto das medidas que estão em curso, tendo em vista qualificar portanto, a estabilidade, as condições de estabilidade e as condições de remuneração dos professores de português no estrangeiro. Contudo, há matérias que estão em curso em sede de negociação com os sindicatos, sobre as quais também há pouco transmiti informação. Queria referir que, quanto à licença de parentalidade, as normas que se aplicam aos professores de português no estrangeiro, como foi também reconhecido pela Provedoria de Justiça, são as mesmas normas que se aplicam aos professores, os professores em Portugal e, de acordo, volto a reiterar, com a Provedoria de Justiça, todos os direitos fundamentais dos seus professores de português no estrangeiro têm vindo a ser salvaguardados. Sr. Deputado Paulo Neves, diplomas académicos e reconhecimento das equivalências escolares, eu queria dizer que 70% dos pedidos foram objeto de deferimento, de acordo com os últimos dados da Secretaria de Estado do Ensino Superior. Tive já uma reunião de trabalho com a Sra. Secretária de Estado do Ensino Superior no seguimento de uma reunião de trabalho em que pude estar na cidade da Feira, onde tínhamos cerca de 300 conterrâneos nossos vindos da Venezuela. Naturalmente que as matérias relacionadas com o exercício da advocacia, o exercício da medicina e o exercício da arquitetura obedece a regras que são estabelecidas no âmbito da sua autonomia pelas ordens profissionais. Contudo, aquilo que aqui podemos fazer, lembrando a autonomia e a independência das ordens profissionais, é, de facto, de solicitarmos às ordens alguma maior diligência na apreciação destes casos, na medida em que tem que ver com as condições de reinserção social destes concidadãos, e é aquilo que estamos a fazer. Se me permitisse, Sr. Deputado, para concluir, a questão dos proprietários, que me parece bastante importante, e aqui colocada pelos senhores deputados do Partido Social Democrata. Eu queria informar os senhores deputados que todos os proprietários do nosso país estão a ser notificados por parte das finanças, os portugueses no estrangeiro com as suas propriedades em Portugal também as têm registadas na respectiva inscrição de finanças, ou seja, todos os proprietários, é muito importante esta informação e por isso eu queria que me deixassem informar nos devidos termos, todos os proprietários com, naturalmente, as suas propriedades inscritas nas finanças, estão a ser notificados eletronicamente e estão também a receber comunicações da parte das autarquias, aliás, num trabalho conjunto do Governo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, na medida em que todos os portugueses se enquadram dentro dos mesmos deveres e das mesmas obrigações, e a informação que temos é esta. Contudo, se entender, se necessário, e se porventura tiverem, digamos, comunicações concretas da necessidade de reforçar a comunicação, com certeza que o faremos. Contudo, lembro, a legislação que se está a aplicar em relação à limpeza nas propriedades particulares é uma legislação de 2006. Eu volto a repetir porque, porventura, pode haver desconhecimento da parte de quem está um pouco mais distante do terreno. A legislação relativa à limpeza e às limpezas em torno das habitações, em torno das áreas industriais e em torno das vias de comunicação é uma legislação de 2006.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Chegamos ao fim da primeira parte da nossa reunião, a segunda será francamente mais breve. Vamos fazer uma pequena pausa de 10 minutos, só para as pessoas poderem se refrescar, e regressamos dentro de 10 minutos.